Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres Rapadurinha em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os filmes da Netflix lançados em 2018 e vamos conversar também sobre a avalanche de sucesso desse streaming frente a Hollywood. Estamos aqui com o Tiago Sequeira. Muito bem, Roger Montanari.
Eu queria pedir permissão aqui, Júlio, pra falar diretamente com o pessoal da Locadora Vermelha. Bem pertinho, chega bem pertinho. Netflix, paga nós.
Ana Luiz.
Eu pra sempre vou defender a Netflix. Maravilhosa ela.
Inclusive tem uma rede social maravilhosa, que as pessoas não param de pedir Harry Potter, que porra é essa. Mas enfim, é Harry Potter e All Star, né? São duas coisas que não param de pedir, mano. E nós, como é que a gente tem paciência nisso, né? Ela até falou um dia, a gente foi indicado a 15 Oscars e o comentário de vocês, cadê Harry Potter?
Como se fosse difícil achar Harry Potter por aí, né?
Exatamente, olha só. Vamos falar sobre esse levante da Netflix em 2018. Agora criando um padrão aqui no Rapadura Cast, a gente começa o ano, né? Nosso ano que começou em fevereiro, ele começa com o nosso resumão dos melhores filmes lançados nos cinemas. Já lançamos essa edição de 3 horas, né? E aqui a gente chega para falar dos filmes lançados na Netflix no ano anterior, em 2018. Tem muita coisa. Foram 37 filmes lançados. Algumas produções feitas pela própria Netflix, alguns direitos comprados, mas viram produções originais no fim das contas. A gente vai falar sobre algumas dessas, falar sobre o levante, né? A luta da Netflix contra Hollywood, essa batalha que foi vencida. Gente, a Netflix venceu a batalha contra Hollywood, contra o cinema. Quem diria que isso ia acontecer? O prognóstico a gente falou várias vezes. O cinema jamais vai permitir a Netflix aí entrando no Oscar, em premiações, ganhando Globo de Ouro, ganhando BAFTA, ganhando um par de coisa. Isso jamais aconteceria e aconteceu. Por que que aconteceu? Vamos conversar sobre tudo isso agora aqui no Rapadura Cast.
Aqui quem fala é o Alan, da cidade de São Paulo. Sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Começando aqui uma prática que vai se tornar comum no Cinema com Rapadura, no Rapadura Cast, que nós iremos fazer sempre um resumão dos filmes da Netflix, porque tudo mudou. A Netflix mudou tudo, né? Mudou o mercado. Ela realmente, como tem um dos títulos nas nossas colunas aí, é o contra-ataque da Netflix, né? Todo mundo tava contra a Netflix e ela contra-atacou e venceu. Venceu o cinema, venceu Hollywood.
A gente teve festivais de cinema indo atrás da Netflix, dizendo que você só exibe seus filmes aqui se eles forem exibidos no cinema. A gente teve diretores renomados indo atrás da Netflix, dizendo que pra eles aquilo não era cinema, era TV. Spielberg disse isso.
Tarantino
disse isso.
Não disse pra Netflix, né? Disse sobre stream, né?
Pois é. Na verdade, o Tarantino, ele tem um... Tarantino, a raiva dele consegue ser ainda maior. Ele já não gosta de cinema digital.
É uma pessoa revoltada, é uma pessoa revoltada, Tarantino. Como pode se perceber nos filmes dele.
Gênios, pois é. Gênios são assim, são excêntricos.
Uhum. O cara chamava cinema digital de HBO numa tela grande.
Não, mas é engraçado isso, porque é o cara criado na videolocadora assistindo VHS, né? Vai entender isso, exatamente, né? O cara que ele já falou isso em muitas entrevistas, que tudo que... tudo que move ele no cinema se deu quando ele trabalhou em locadora de vídeo em VHS, com aquela qualidade incrível que tinha o VHS.
Mas era o que tinha na época, e a maioria dos filmes ali que ele assistia era feito em película. Oh, né? Aliás, todos.
Mas defendendo o Nolan, ele já mudou de ideia, inclusive também tem em uma das nossas colunas, porque ele viu o que estava acontecendo com a Netflix e chamou eles de visionários, viu?
É. Ah, mas agora o Nolan tá querendo também.
Claro,
né?
Ele tá vendo onde tá indo. Assim, o Nolan é esperto, né? Ele todo viu o que aconteceu. Esse povo aí tem que entender o que tá acontecendo e fazer a mesma coisa que o Nolan.
É, pra quem não tá ligado aí, a Netflix, né, o seu serviço de streaming, ela passou a abraçar Hollywood de uma forma e dar certas oportunidades e certas liberdades criativas que determinados estúdios grandes não dão pros seus cineastas e pros seus atores, né, atrizes e tudo mais. E aqui, a Netflix, ela virou, assim, tá começando a se tornar uma queridinha entre alguns nomes que já são bem populares em Hollywood, porque ela só sai assim, ó, tem aqui, ó, tem 100 milhões, faz teu filme, eu só quero o filme pronto. Ela, né, já entrega lá e te vira e faz. Diferente de outros produtores, né, que ficam ali em cima, no calcanhar, que tem que ter um formato, tem que ter aprovação e tudo mais. E aí, com a possibilidade da Netflix começando a participar de premiações, que era o que afastava grandes nomes, né, do streaming, começa a atrair nomes gigantescos, né? Então a gente vai ver, por exemplo, agora em 2019, a gente vai ver Martin Scorsese lançando filme na Netflix. Então, é um nome absurdamente gigante, um dos maiores nomes de Hollywood, do cinema, né, de uma forma geral, abraçando esse streaming. E aqui a Netflix, ela tava numa saia justa. Por quê? Porque ela tava com suas produções, né, ela além de séries, desenhos animados, documentários, musicais, etc., ela começou a produzir longas metragens em larga escala, né? Não é só... Não foi tipo lance... Nos anos anteriores era bem menos, mas esse ano ela lançou, em 2018, ela lançou 37 filmes. E não quer dizer que ela pagou pela produção desses 37 filmes. A maioria deles, ela comprou os direitos de distribuição. Foi lá, sei lá, o filme foi exibido em Sundance, ou em Cannes, ou em qualquer outro festival desse que a turma vai lá, os distribuidores vão lá pra comprar. A Netflix viu esse filme e disse assim, pago 10 milhões nesse, pago 20 milhões nesse. E ela ganha a distribuição exclusiva. E isso tá sendo absolutamente fantástico, né? Porque as pessoas estão abraçando... Porque ela pensa assim, eu vou colocar meu filme 2 semanas em cartaz no cinema, ou vou colocar pra 200 países... E eternamente num catálogo para as pessoas poderem assistir. Fica aí a escolha, né?
Isso também oferece oportunidade para filmes que, por exemplo, não. Se saísse no cinema, ia ter. Realmente ia ser exibido por 1 semana, as pessoas não iam dar bola, e ia ficar por isso mesmo. O próprio Alfonso Cuarón falou isso de Roma em uma entrevista, porque perguntaram para ele e tal, por que ele tava lançando pela Netflix. E ele falou isso, cara.
Quando ele ganhou o Globo de Ouro, né?
Exatamente.
Quando ele ganhou o Globo de Ouro, o jornalista, com aquela carinha de. Ele vai, né, vou cutucar ele aqui e ele vai falar mal do serviço. E o Cuarón destruiu o cara, basicamente.
Absolutamente, né? Porque é justamente isso. Se ele lança na Netflix, todo mundo a Netflix vai ter a oportunidade de assistir. E isso, assim, muita gente não tem uma disponibilidade de ir ao cinema, pode nem ter cinema na cidade da pessoa, e a pessoa também não pode ter dinheiro. Então vai que aquela quantidade de dinheiro que ela tem, ela paga na Netflix e tem a oportunidade de ver vários filmes e várias séries. Então isso também é um apelo.
A gente tava até falando aqui um pouco antes de gravar, a Netflix ela é extremamente democrática nesse quesito, né? Porque tem muitas cidades e você nem precisa ir muito longe. Em cidades aqui do interior de São Paulo, você tem cidades inteiras que ou não tem sala, ou tem uma sala, e aí vai passar um filme, um blockbuster, obviamente, ou tem 2 salas. E quando você tem um serviço como a Netflix, por exemplo, você tem esse filme rodando o tempo todo, né? Você vê um fenômeno que nem o Bird Box, por exemplo, que... Todo mundo assistiu ao mesmo tempo no mundo todo. E aí era todo mundo falando sobre isso e os memes funcionavam porque tava todo mundo, assim, muito engajado ali naquele filme, né? Então, quer ou não, hoje em dia, com tanto de usuários que hoje em dia a Netflix conseguiu, ela se tornou talvez o serviço mais democrático de cinema do mundo, assim, sabe? Tem a internet que ainda é esse bloqueio, né? Que é o bloqueio final. Mas, digamos, nos Estados Unidos, que tem internet praticamente o país todo...
Não, mas o Brasil é um exemplo que, assim, cinema dificilmente vai chegar em todas as cidades do Brasil. A internet tá começando a chegar. Sim. Né?
É mais fácil a internet tá... né, inclusive, porque o cara vai pôr uma torre lá...
Tá bem mais democratizada a internet. Existem muitos projetos sociais que liberam o Wi-Fi em determinados lugares, em cidades pequenas no interior. Então, o acesso à internet, né, a inclusão à internet, é muito maior, é muito mais fácil... Vou dizer fácil na palavra. Mas é muito mais simples... de um serviço de streaming acabar funcionando em vários países ao redor do mundo que o cinema em si, porque é uma estrutura, uma mão de obra, um negócio físico, não é todo lugar que funciona. E tem aquela máxima, né, que saiu uma pesquisa alguns anos atrás aí, dizendo que 70% dos brasileiros nunca foram ao cinema, por exemplo. E eu digo que Netflix, boa parte dos brasileiros conhece, ou já ouviram falar, da Netflix, ou já viram na casa de alguém, ou tem em casa mesmo, até porque o acesso ao celular tá muito mais fácil, acesso à internet tá muito mais fácil. Então, a chance da Netflix de adentrar em mercados que o cinema não consegue entrar é muito maior, né?
É, que eu acho que é muito importante falar estritamente da Netflix, é que o sistema deles é muito simples. É muito fácil de mexer. Qualquer pessoa consegue se cadastrar colocando ali poucos dados pessoais, você já vai ter ali 30 dias para poder utilizar gratuitamente. E é um sistema muito intuitivo, e ele cria aquela bolha que te joga coisas que você vai gostar de assistir e tudo mais. E isso faz com que pessoas que de repente nem estão muito assim familiarizadas com tecnologia, que se perde um pouco às vezes ali para acessar alguma coisa um pouco mais difícil e tal, tipo um HBO Go, assim, que é muito complicado de mexer. No Netflix não, você colocou lá a tela vermelha, os filmes estão lá com as fotinhas tudo bonitinho, você clicou, já, se você colocou em português, basicamente já vai estar dublado, se você não quiser você põe a legenda. E cara, é um sistema muito simples, e eu acho que isso, mais um catálogo que eles começaram colocando filmes mais antigos, mas filmes que todo mundo gostava, e aí agora criando conteúdo próprio, e principalmente nesse ano com muito conteúdo de qualidade próprio, de pessoas com grandes nomes, como, por exemplo, o Alfonso Cuarón, Suzanne Bier e tal, você acaba atingindo praticamente toda a esfera assim, de pessoas que gostam de cinema, que gostam de séries. E aí você tem o fenômeno que é a Netflix, né, cara? Não tem como você falar de streaming sem falar de Netflix.
Agora, a minha preocupação, Rogério, é justamente essa. Por um lado, a Netflix... como você falou, ela democratiza o acesso e democratiza também... Gente, olhando esses mais de 30 filmes que a Netflix lançou no ano de 2018, você tem filmes de várias culturas diferentes, com vários idiomas, com várias ideias, com uma pluralidade de assuntos. Nossa, isso é muito bacana, isso tem que ser realmente incentivado. Mas também tem outro detalhe. Não há tempo hábil para você conseguir promover de uma forma efetiva todo esse conteúdo. Tem alguns filmes aqui que eu, que sou uma pessoa que passo muito tempo na Netflix, nem sabia que havia sido lançado. Tem alguns filmes aqui que realmente são lançados na baseada e você nem sequer sabe que o filme existe. Não existe nenhuma promoção. E com o algoritmo que mantém você dentro de uma bolha, é muito difícil você conseguir sair dela sem você ter alguém que te dê um toque que o filme sequer existe.
O que o Siqueira tá falando em relação ao algoritmo é assim: se você assiste, sei lá, muito Friends, você assiste The Office, não tem, mas vamos fingir que The Office tinha na Netflix, porque tinha antigamente, e algumas outras séries de comédia e tudo mais, Maluco no Pedaço, que seja, o sistema da Netflix, ele percebe um padrão. Você gosta desse tipo de série, sitcom, algo do tipo assim. E aí ele passa a recomendar e aparecer ali no começo pra você filmes ou séries que tem esse padrão de gênero, de atores, de atrizes, de diretores e tudo mais. Mais ou menos. Então você acaba ficando preso naquela bolha. E aí os grandes lançamentos que eles fazem. Toda semana a Netflix está lançando uma série, uma temporada nova, ou recolocando uma série no catálogo, ou lançando um filme. E o que o Siqueira está falando é o seguinte: não dá tempo da Netflix divulgar isso, porque é aquela janelinha de quase uma semana de divulgação que aparece na home e some e fica lá no catálogo pra sempre, sabe? Ele fica no catálogo, mas às vezes você vira uma experiência, inclusive, você caçar filmes e séries na Netflix que você nunca ouviu falar e já estavam lá há um tempo e foram lançadas e você não foi atingido com...
Aconteceu isso comigo, com o Velvet Buzzsaw, né, que saiu recentemente, e assim, eu sabia dele, obviamente, porque eu trabalho com isso, então eu tô sempre vendo o que tá saindo, mas na minha Netflix, né, ele tava escondido de mim, então, tipo assim, ele entendeu que não, ela não vai gostar disso, porque o que ela vê não tem nada a ver, só que então ele escondeu de mim, então eu tive que ir lá atrás e tal, e toda vez que você vai, tipo, acessar a Netflix de outra pessoa, é uma home completamente diferente, então, tipo, eu já descobri coisas em Netflix de outras pessoas que eu nunca tinha visto antes, eu fiquei, uai, como assim isso tá aqui? Então, assim, a divulgação da Netflix acaba sendo, tipo, o que o público gostar, ele vai divulgar pra ela, entendeu? Essencialmente, as coisas que vão ganhando mais hype, por assim dizer, vai sendo divulgado sozinho, e aí ela vê que deu sucesso, etc, e realmente, as coisas que não acabam não tendo tanta divulgação e nem tantas pessoas assistem, acabam entrando no esquecimento mesmo.
É como a tendência é cada vez mais aumentar a quantidade de produções que a Netflix lança, eu acho até que ela vai acabar criando uma data, que nem uma tipo sexta-feira nos cinemas, pra ela própria, pra ela poder lançar os seus filmes. As pessoas sabem, ó, toda sexta-feira é um filme novo que vai entrar na Netflix e a gente vai saber qual é e tudo mais, etc. Porque se não for assim, acho que a gente vai ter pouco acesso a esses filmes que acabam chegando. E tem alguns filmes que a Netflix lança que ela não quer dar essa divulgação toda, porque às vezes são filmes bem ruins e são filmes para preencher catálogo. Isso quer dizer que ela não tem que divulgar? Não é isso. Mas é porque a gente sabe que ela está enfrentando uma concorrência muito grande, né? A gente está vendo muitas empresas tirando seus materiais originais da Netflix, né? O fim da parceria com a Disney, e aí as animações começam a sair, as séries de super-heróis vão começar a sair por causa da Marvel, Star Wars começa a sair, sabe? Esses filmes, eles começam a sair do catálogo da Netflix e ela precisa preencher esse buraco. Nem sempre dá pra preencher com coisas boas. Tanto que o Rogério falou assim, é bacana ver filmes de qualidade saindo e tudo mais, mas eu ainda acho que os de qualidade é 20, 30% do catálogo inteiro ali que foi lançado em 2018, sabe? Ainda muito pouco. Mas eu sei que nem no cinema mesmo, cinema comercial, quando é que sai filme bom? A gente pode, assim, na quantidade de lançamentos, eu acho que fica mais ou menos a mesma proporção, sabe?
Sem falar que você tem que pagar bem mais pra ver no cinema. Tipo, é uma aposta muito mais arriscada do que você, sei lá, vou ver esse filme aqui na Netflix, provavelmente é ruim. Mas, tipo, eu não vou perder dinheiro tanto nesse processo, entendeu?
Ah, e qualquer coisa, 10 minutos você larga e vai assistir o próximo e assim vai. E sem contar que isso é muito relativo, que é ruim ou bom.
Exatamente.
Por exemplo, quando saiu aquela notícia do contrato do Adam Sandler com a Netflix, e a gente, meu Deus do céu, e aí realmente você vê pelos trailers, eu não tenho coragem de assistir os filmes dele na Netflix, mas você vê que, pra mim, é um pior que o outro, mas são os filmes de maior sucesso no Netflix. A Netflix já anunciou isso. Então, quer dizer, muita gente gosta, cara. Tem muita gente que gosta do Adam Sandler, tem muita gente que gosta desse tipo de comédia. Aquele Nu, lembra aquele filme Nu que saiu?
Sim.
Então, aquele filme também foi um sucesso.
Irmãos Wayans lá. Exato. Ele faz sucesso. E assim, a gente não pode julgar. Eu sei que o nosso papel aqui é avaliar muito desses filmes e tudo mais. Mas a gente tem que entender que esses filmes, eles acabam fazendo sucesso porque existe um público pra eles, né? Pode não ser eu, você, o que seja. Mas, sei lá, por exemplo, a minha mãe, ela adora ver tudo. Ela vê tudo. Tanto que ela vê todos esses filmes. E se eu pergunto, às vezes, qual foi o filme que ela viu hoje, ela nem sabe dizer, porque ela viu, sei lá, 4, 5. E ela, não, ela só vai consumindo. E assiste. Pra Netflix é um view a mais.
É que essa quantidade, tipo, que muitas pessoas podem achar, a Netflix foi filme demais, a maioria é ruim. Mas a questão é que a Netflix tá atingindo vários públicos. Tipo, você não tem ideia disso, de você ver, sei lá, várias comédias românticas sendo lançadas e você pode julgar isso, achar que não é tão bom, etc. Só que, tipo, por exemplo, o caso das comédias românticas, não tá saindo isso no cinema. E aí ela viu essa falta desse gênero e começou começou a fazer e ganhou o público, é um dos maiores sucessos na Netflix. Então, tipo, a plataforma em si, ela tem a opção para diversos públicos. Então, se você, sei lá, alguém que quer ficção científica, tem lá ação, comédia, tipo, é uma coisa muito vasta.
O que eu acho engraçado é que isso acaba funcionando a favor da Netflix, porque eles acabam utilizando esses parâmetros todos. Por exemplo, as pessoas gostam de comédia romântica, aí as pessoas estão curtindo os anos 80, aí as pessoas estão curtindo alguma coisa, algum toque de terror. Então, e eles vão criando obras que vão juntando isso. E aí vai agradando cada vez mais as pessoas, né? Então você tem produções que você talvez não veria no cinema hoje. E que elas...
Mas é mais que eles têm acesso, né? Ao tipo, ao que as pessoas estão vendo mais. Exatamente. Aí eles conseguem trabalhar baseado nisso.
Exato. O que o cinema às vezes não consegue ver muito bem, assim, né?
E olha, tem uma coisa. A Netflix lançou o Bandersnatch.
Sim.
Que a gente sabe que o Black Mirror que é um fenômeno. E aquelas escolhas que você fez durante o filme, elas são utilizadas pelo algoritmo da Netflix.
Claro.
Ou seja, até mesmo aquela brincadeirinha que você fez assistindo ao filme do Black Mirror tá sendo contabilizada pela própria Netflix para saber exatamente o que você gosta e qual conteúdo você quer.
Claro, mas isso é óbvio porque ela quer lançar outros filmes com a mesma ferramenta. Eu até comentei. Acho que foi lá no YouTube, né, Siqueira, quando a gente tava conversando sobre o filme. Uhum. E aí eu disse assim, cara, eles vão utilizar essa ferramenta pra fazer coisas infantis, assim, sabe? Ensinando as cores pras crianças e tudo. Eles sabem, eles estão fazendo esse teste, porque eles sabem que muita gente assistiu e não selecionou nada. Nenhuma das duas opções, só deixou rolar. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E aí, às vezes, o jogo, ele meio que... Diz assim, ó, você só consegue jogar se tiver alguma ação aqui, né? Você precisa... participar. E aí muita gente não entendeu como é que funciona, porque por mais didático que ele fosse, era uma experiência diferente, uma experiência nova. Quem não tá acostumado com jogo de videogame não sabe, porque nunca foi feito isso num sistema desse de streaming, né? E aí quando a Ana Luísa fala ali dela perceber a temática, isso acontece muito no cinema, né? Tipo, quando começaram a sair lá, sei lá, com Crepúsculo, viu-se uma tendência de adaptar essas obras de Young Adult, e que a turma tava gostando, e que a molecada tava começando aí, o cinema era a nova tendência, ir ao cinema assistir esses filmes com Harry Potter, Jogos Vorazes e tudo mais. E aí você vê lá O Lugar Silencioso, muita gente disse que o Bird Box existiu porque O Lugar Silencioso saiu e fez sucesso. Mas, querendo ou não, é uma tendência. O mercado, ele se estuda, né? A Netflix, ela não é boba, né? Ela sabe o momento que ela vai lançar algumas coisas. Tipo, essa... quando saiu Stranger Things, né? Um maior sucesso, fenômeno e tudo mais. E aí, por exemplo, a Netflix, ela percebeu. Cara, Stranger Things, maior sucesso, nostalgia e tudo mais, aquela loucura. As pessoas amam essa parada da nostalgia. Vamos fazer a nostalgia dos anos 90? Aí ela fez aquela série Everything Sucks, que muita gente gostou dos atores, dos personagens, mas a série é fraquinha, né? E aí acabou sendo cancelada. Mas se tivesse feito sucesso, com certeza ganharia temporadas mais, como o Stranger Things ganhou e tudo. Ou seja, ela tá tentando, ela tá testando. Tipo aquelas Sex Education, né?
Que funcionou muito bem, aliás.
E aí ela tá fazendo uma coisa diferente, né? Que o cinema demora muito pra escolher alguns elencos pra determinados gêneros. A Netflix tá dando um show em escolher atores, atrizes, pra fazer determinados papéis. Inclusive aquela, por exemplo, aquela Sabrina, né? A menina é igual a Emma Watson. O jeitinho, né? Ela faz até uma bruxa, etc. E aí a gente vai lá no Sex Education, tem uma menina que é igual a Margot Robbie. E aí acaba pegando alguns estereótipos e funcionando, e gera um barulho pra ela. E acaba funcionando porque são artistas que são carismáticos. E acaba funcionando. O caso que a Ana Luísa citou das comédias românticas, isso é óbvio. Você vê filmes ali, pra gente começar a citar filmes. A gente vê aquele A Barraca do Beijo, que é um filme simples de comédia romântica, um baita sucesso, gente. Ela fez até o Slenderman, a meninazinha do Barraca do Beijo, que foi lançado no mesmo ano, que não. Esse Slenderman não tem na Netflix, tá? Mas o Barraca do Beijo acabou funcionando por quê? Era aquele filme bobinho, que passava sempre no cinema, que chegava aquela comédia romântica, que fez muita gente gostar do gênero de comédia romântica. Assim, não, o que eu quero é só assistir aquele filme bobinho, passar tempo e tudo mais. As pessoas estão começando a encontrar isso na Netflix, né?
É, tanto é que o filme vai ter uma continuação, já tem uma continuação confirmada. O Barraca do Beijo já tem uma continuação confirmada.
Exatamente. E o dos garotos também, Para Todos os Garotos que Eu Amei. É, essa questão das comédias românticas é porque, basicamente, tipo, nos anos 2000 você tinha, sei lá, 7% dos filmes era de comédia romântica e em 2015 isso já era menos de 1%, entendeu? Então, tipo assim, não, o Hollywood não fazia mais esses filmes porque são filmes de médio orçamento, que não rola mais, tipo, não cobre o custo, entendeu? Então, tipo, eram filmes que iam pra DVD, as pessoas gostavam e tal, a Netflix viu isso como uma oportunidade que deu muito certo, não só com Barraca do Beijo, mas veio também esse dos garotos, teve o Sierra Burgess, É Uma Loser, Quando Nos Conhecemos, da Sociedade Literária, tipo, tem vários filmes, tipo, A Minha Home, que eu vou logo dizer aqui, que A Minha Home é basicamente comédia romântica, então todo filme que, de comédia romântica que sai, ele já me indica, então, tipo, todas as pessoas que também têm esse mesmo padrão vão consumir esse tipo de filmes, e não é um público pequeno, entendeu?
Esse, A Sociedade Literária e A Torta da Casca de Batata, com a Lily James, né? É um filme bem bonitinho,
né? Ai,
nossa,
né? Eu morri de chorar. Caraca. É muito fofo. É muito fofo, adorei.
Filme dirigido pelo Michael Neal, do Quatro Casamentos e um Funeral, né? Ela é meio famoso desse gênero, assim. Mas é um filme mais...
mais dramático. Ele é
mais dramático, né? Mas ele tem um romancezinho,
é,
né?
É, um romancezinho. Tem romances de vários tipos na Netflix, porque, tipo, o Quando Nos Conhecemos é aquele mais clichêzão de comédia mais escrachada. Tem aquele do Ibiza também, que esse é só ruim mesmo, mas tem. E aí tem pra vários tipos de comédia romântica.
E tudo 2018, né?
Tudo 2018, tudo 2018. Exatamente.
Impressionante como eles lançaram. Esse Sierra Burgers, eu não esperava nada.
Esse eu não gosto, eu acho bem ruim.
É, acha ruim? Eu achei legal.
É porque eu acho ele meio complicado, assim. É um tema que eu achei que foi explorado meio estranho, de uma forma meio estranha. Mas entendo quem gostou também.
Eu já acho o melhor filme do ano, da Netflix.
É? Nossa.
Não, tirando Roma, obviamente, né?
Achou, nossa, certo. Tirando o
Roma,
melhor,
calma.
Né?
Desses românticos eu tô falando. Eu já acho o filme muito... Eu assisti por causa do trailer, que tava passando aqueles trailers automáticos, né? Quando você tá ali mexendo na Netflix, ele começa a passar. E começou a passar, eu falei, opa, o tipo de filminho que eu gosto, estilo Garota Rosa Choque.
É isso.
Sabe?
É isso, nossa. Exatamente.
Que também é bem problemático.
Então, tá vendo? Porque você não gosta, de Garota Rosa Choque.
Não, mas é porque é problemático demais, ao meu ver, entendeu? Toda essa questão do stalk e você fingir se outra pessoa, isso é algo que pra mim que não parece certo, não parece natural, na verdade, sabe? Não é algo que eu consigo me conectar.
É, não precisa, comédia romântica não precisa ser real, né, também.
Não sim, porém como eu não consigo, na verdade isso pode acontecer, isso não é algo absurdamente irreal.
Pode bem acontecer.
Mas é exatamente por isso que eu acho complicado, entendeu? Porque não é algo, nossa, absurdo, tipo, troquei de corpo com outra pessoa, porque isso sim é algo surreal. Só que...
se eu fosse você.
Pois é, não é isso, é como é algo que pode acontecer, é algo que me deixa meio incomodado, entendeu? Apesar de eu entender que, porque quem gosta, é um filme... bacana,
assim. O Sierra Burgess é assim, né? Ele é uma menina que ela, né, se acha meio deslocada. Ela é deslocada, né? Meio tímida e tudo. Ela começa a se apaixonar por um menino. E começa a conversar online com ele. E trocando mensagem e tudo. Eles se combinam de se encontrar. Só que ela tem vergonha da aparência dela
na
mesmo.
Na verdade, ele acha
ela
que ela é outra pessoa. O menino fala com ela achando que é outra pessoa.
E aí essa amiga dela é bem bonita e ele acha que é ela, né? É essa menina bonita que ele tá afim. Só que ele tá conversando com a Sierra, né? E aí fica essa ideia. E você sabe como é que vai acabar o negócio. O negócio é assim, você... É porque esses filmes, eles têm essa ideia de... Sabe aquela zona de conforto, né? As pessoas gostam da zona de conforto. É por isso que comédia romântica fez sucesso por muitos anos. Porque tem algumas pessoas que querem ver o final feliz, o final bonitinho e tudo mais. Algumas comédias românticas não entregam esse final feliz. Mas quando você quer seguir o padrão...
Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, ele faz de uma forma mais... tipo, não tem tantos problemas no estilo geral da coisa. Eu acho que ele tem a mesma vibe, entendeu? Uma vibe parecida, estética parecida também. Tem até o mesmo menino. Então também é o Noah Centineo.
Tá utilizando, né?
Esse mesmo menino galã. É o novo cara da comédia romântica Netflix aí. O novo cara da comédia romântica Netflix.
Padrãozinho.
Então, tipo assim, eu acho que os dois, eles são parecidos nesse sentido, mas os garotos eu achei mais bacana. Até porque a Lana Condor lá, eu acho ela bem fofinha também.
Aquele Noah Centineo é o que tá fazendo.
Ele é estranho, ele é bonito, só que ele é tipo, tem alguma coisa nele que você fica, como assim? Esse cara não é, tipo, obviamente bonito, mas tem algo nele que é interessante.
Aí. As pessoas quando fizeram o casting, pensaram nisso aí, ó. Isso que as pessoas vão achar dele,
Eu gosto dessa inocência, sabe? Da moça que é ruim, e aí ela vai aprendendo e, tipo, ela não é ruim gratuitamente, ela tem um motivo. Isso é muito coisa das comédias românticas dos anos 80, né? Que nem o personagem é 100% raso, assim. Ele sempre tem um porquê, tem um por trás, e ele vai aprendendo aos poucos e tal. Eu gosto da curva da menina que é malvada, e é bullying, e ela vai melhorando, e é bem aos poucos, isso não acontece de uma hora pra outra. E do contrário também, né? Quando você pega a menina que sofria bullying, e aí na primeira oportunidade que ela tem, ela vai revida, né? E é meio inesperado isso, assim. E aí quando você fala, poxa, isso é bem verdadeiro, porque é isso mesmo, né, cara? Quando a pessoa detém o poder, ela vai lá e acaba, sei lá, se vingando de alguma forma. Então, eu acho um filme super bonito, cara. Assim, eu já assisti duas vezes, assim, e eu assisto o filme inteirinho, com um sorriso no rosto, sabe?
E com trilha sonora feliz, legal, né? Tem a maioria desses filmes tem
a trilha sonora boa e tudo. Mas enfim, né?
Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, ele tem um plotzinho bem, bem simples também, né?
Sim.
Menina, teve vários paquerinhas, e aí ela escrevia cartas, e misteriosamente essas cartas, elas vão parar na mão desses paqueras, né? E aí a vida dela meio que dá uma mudada aí.
É bem simples, e também vai ter sequência, porque é basicamente isso, é como tu falou mesmo, Juras, tipo, é bem simples, é algo que você sabe que vai acontecer, só que é bacana de ver, e é uma coisa que como não tem mais, como você não tá tendo mais isso no cinema, você procura por isso na Netflix e tá lá pra você ver, entendeu? Então eu acho isso muito massa, essa oportunidade de ter uma plataforma que vai prover essa necessidade de comédia romântica, sabe?
E com isso eles pegam dois públicos. Eles pegam um público mais novo, que não tá acostumado com esse tipo de conteúdo, porque ele tinha sumido do cinema. E ao mesmo tempo você pega aquele cara dos anos 80 que lembra daquele filme que chama Admiradora Secreta, de 1985, que tinha esse mesmo plot. Cartas que iam sendo enviadas e todo mundo ficava... Um não sabia quem era o outro e um ficava apaixonado pelo outro. Então é muito inteligente da Netflix isso fazer esses Frankensteins, entre aspas, do bem, assim, que as pessoas assistem felizes, assim. É obviamente que não dá certo. É como o Juras disse, nos cinemas mesmo, se você pegar a cada semana, você vai ter duas estreias boas e o resto, filmes medianos pra ruins. No Netflix é a mesma coisa.
Não, e aqui você gasta, sei lá, 30 milhões pra fazer um filme desse, se você lança no cinema, ele pode acabar não funcionando e ser um fracasso comercial, porque é muito dinheiro investido pra você lançar no cinema. A Netflix, não. É uma plataforma ali. Tem ali. É um canhão, né?
Sim.
Lançando em todos os mercados. A chance de funcionar pra Netflix é só lucro, mano. Porque ela tá dando conteúdo pro público que já paga o seu serviço.
Principalmente porque no cinema, esses filmes vão ter que competir com filmes blockbusters enormes, e eles não vão não vão conseguir ter lucro. Então é tipo lógico, isso é uma coisa lógica a se fazer.
Agora, Juras, falando nesse canhão da Netflix, alguns estúdios pegaram esse canhão emprestado esse ano, né?
Sim, essa tá sendo a grande mudança do mercado, né? Os estúdios começando a comprar a ideia da Netflix como distribuição.
Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Vamos voltar aqui no tempo pro Super Bowl do ano passado, certo? Gente, a gente tava lá assistindo o Super Bowl de boa, vendo os trailers, quando do nada surge o anúncio de que vai passar o novo filme da franquia Cloverfield na Netflix assim que o jogo acabar.
What are you doing here?
No.
What are you two doing up here?
Against Commander's orders.
I don't answer to you, Volkov.
No?
No.
And who are you answering to?
German intelligence.
Where did you get that gun from?
Chancellor Gerlach.
Put that gun down, Volkov.
Gerlach,
stop it! Who gave you the wartime orders?
Put the gun down!
You need help, Volkov.
You sabotage.
Drop it! Chip.
Mama, Volkov!
Are you crazy? Put that gun down!
Help!
How long has he been like this?
What's happening?
He's trying to kill us.
Cara, a gente não tinha informação nenhuma.
Zero. Assim que o jogo acabar, o filme vai ser lançado na Netflix. O pessoal ficou todo um alvoroço, porque os dois filmes anteriores da Franquia Cloverfield tinham sido muito bons. Muito bons mesmo.
É, o Cloverfield então, 1, nossa, né? E o Rua Cloverfield número 10, né?
Isso. Então, todo mundo já ficou no alvoroço. A gente tinha... A única coisa que tinha visto do Cloverfield Paradox tinha sido um vídeo que não tinha nem muitas imagens do filme, eram só imagens stills dos atores na Comic Con um ano e pouco atrás. Então, foi um alvoroço lascado. A gente tava esperando um trailer e disseram, não, a gente vai lançar o filme direto. O filme é da Paramount. Então, a Paramount ela fez essa parceria com a Netflix para que a Netflix lançasse o filme que não iria para os cinemas.
A Paramount, ela já sabia depois que o filme era bosta, né? E aí ela falou assim, cara, vamos lançar no cinema, que vai ser um fracasso absurdo.
Vamos despejar
como funcionar isso, né?
Vamos despejar esse troço. Esse negócio da Paramount é muito... Foi algo muito do nada, porque teve a questão de Aniquilação também, que também era da Paramount, e eles fizeram uma negociação com a Netflix que o Alex Garland não curtiu, ele nem sabia que tava rolando. E aí...
O Alex Garland ficou puto,
sim,
cara!
Sim! Daí, do nada, a Aniquilação tava lá. Era a mesma questão do Cloverfield Paradox, mas tanto da Paramount viu que, tipo, elas tinham dois filmes pra lançar no ano que tinham uma vibe parecida, que era do Cloverfield e o Operação Overlord, né? Então seriam, tipo, em tese, assim, dois filmes que não teriam como dar o lucro pra ela, no sentido do orçamento. Então, um teria que ir pra Netflix, entendeu? Foi meio que um cálculo. Um vai ter que ir pro cinema, qual que vai dar mais lucro no cinema? Então, lança aquele no cinema e coloca o outro pra Netflix.
Pois é, o outro filme que teve esse lance foi com o Warner, na versão do Andy Serkis para Mowgli.
Sim. Olha aí, rapaz.
Sim, e isso é algo de muito tempo, porque esse filme começou produção antes do da Disney, do live action da Disney. Então a Warner não queria, tipo, eles pararam lá a produção, o filme não andou, daí rolou essa negociação pra sair pela Netflix, justamente porque a Warner não queria perder nisso, né? Já tinha outro filme, eles viram que, não vai dar certo, então vamos negociar aí com a Netflix pra lançar por lá.
Mas o filme foi gravado em 3D, não foi? Ele foi filmado usando tecnologia 3D.
Sim, foi gravado em 3D. Ele foi pensado pra cinema e acabou sendo alocado na Netflix, a Warner, mais uma vez, pensando, assim como a Paramount fez lá com o Paradox, pensando no possível fracasso comercial, porque o filme foi gasto uma grana muito grande, porque você trabalha muito com computação gráfica, captura de movimentos e etc e tudo mais. E a Netflix virou não uma lata de lixo, né? Mas o local para você colocar determinadas produções que você precisa lançar, mas você não tem a garantia de que vai dar certo, porque tem muito filme dando prejuízo, gente. Tem muito filme dando prejuízo.
A Ana falou aqui do Overlord, e é interessante, eu tava dando uma olhada aqui no Box Office Mojo, o filme custou 38 milhões e só arrecadou no mundo todo 41 milhões. Não funcionou, apesar da gente gostar do filme, né, Juras? Eu pessoalmente gosto muito do filme. Se o filme custou 48, aliás, se o filme custou 38 e só arrecadou 41 no mundo todo, gente, eu não consigo ver o Cloverfield Paradox, por exemplo, fazendo muito mais do que isso, não.
Não, o Paradox fez. Na verdade, se pagou fácil, porque muita gente viu, gerou buzz em cima dele, não importa.
Mas é justamente
pra Netflix,
por
não
isso.
Importa se as pessoas gostaram ou não, colocaram joinha pra cima, joinha pra baixo. O que importa é se as pessoas viram. E passou no Super Bowl. Chamou a atenção de todo mundo. Caraca, vamos ver o que é ser Paradox. Se o filme é ruim,
mano. Aí foi justamente o evento, porque o Cloverfield Paradox, ele não tinha a menor condição de sobreviver no cinema, porque no momento que ele saísse, todo mundo ia falar que ele era ruim e ele não ia conseguir sobreviver. Agora, na Netflix, marketing, todo o que aconteceu, na verdade, por mais que o filme seja ruim, aquilo não...
Foi inteligente.
Não foi um evento. Foi tipo assim, todo mundo ficou, meu Deus, a gente vai poder ver junto com o mundo todo esse filme ao mesmo tempo. Então, isso foi algo muito inteligente no sentido de que, beleza, esse filme é ruim, ok, mas pra gente fazer a coisa virar, vamos fazer desse jeito, que aí todo mundo vai ficar falando do filme. Não necessariamente aconteceu com o Overlord, né?
Sim, e a gente tava falando que é relativo os filmes serem ruins ou bons,
Mas o Cloverfield Paradox, eu não conheci ninguém no mundo. Eu não conheci ninguém que falou bem desse filme. Realmente ele é bem ruim. Mas eu acho que todo mundo assistiu no primeiro fim de semana, né? Ele saiu, todo mundo já foi pra lá.
Depois, pra assistir. Foi muito
a gente
massa.
Assistiu. Uhum. A gente já assistiu depois do Super Bowl.
Foi muito massa, cara.
Então, mas a gente tava falando de valores, né? O Sikas falou que o Overlord gerou quanto? Quanto rendeu? 40
milhões? 41
milhões.
É, 41 milhões e custou
mundialmente, muito. Cara, mundialmente,
cara. Mundialmente. O Cloverfield Paradox foi vendido pra Netflix por 50 milhões. Ele rendeu mais pra Paramount do que colocar o filme no cinema, porque a Paramount ainda tem os custos de colocar o filme no cinema, coisa que na Netflix não teve e ainda recebeu uma grana.
E marketing também, que não ia... Que nem teve, praticamente.
Não é verdade, cara? Não teve trailer, né? O trailer saiu...
O contratão, né? E vira um contrato ali de, sei lá, eu não sei quanto é o contrato dessas produções que acabam se tornando produções originais Netflix, né? Porque, em tese, produção original Netflix fica pra sempre no catálogo, né? Não tem por que sair. É a distribuição oficial e tudo mais, deve ser um tipo assim, 30 anos, sabe? Uma coisa dessa assim. É, porque não existe, né? Pra sempre, né? O contrato. Né, pra sempre estará no meu serviço. Tá? Não existe isso. Mas existe deve existir um número que eles devem jogar lá pra frente e tudo. É, mas tipo, esse Mowgli, né? Dirigido pelo Andy Serkis. É um filme bacaninha, cara. Ele não chega no nível do da Disney. Ele tem alguns problemas e tudo, porque o foco é um pouquinho mais diferente, é um pouco mais dark, assim, né? Menos, né, cartunesco do que o da Disney. Mas ele tem os... Ele atinge o seu público, né?
O Andy Serkis, a gente tava em São Paulo, né? Eu tive a chance de conversar com ele. Olha só que legal. Ele fala sobre... Por mais que essa situação toda tenha sido complicada, né? E aí dá pra notar isso, tipo, obviamente. Mas ele lidou com isso de uma forma muito, muito boa, sabe? Ele é uma pessoa muito legal e tal. Só que ele fala do filme como sendo justamente um projeto diferente nesse sentido. Porque ele queria deixar a coisa mais ligada ao livro, entendeu? E não tanto, tipo... infantil quanto da Disney é. E nesse sentido eu acho bacana a proposta, por mais que eu não tenha gostado tanto assim do resultado, eu acho que é uma proposta bacana num mundo que a gente tá tendo, tipo, várias adaptações live action e, sei lá, remakes e tudo mais. A questão mesmo é tentar fazer algo diferente. Eu acho que, pelo menos isso, o Mowgli deu certo, entendeu? Nessa questão.
Eu acho que o problema do filme é que ele tá próximo demais do Mowgli da Disney, né?
É, mas, próximo pois demais. É, mas foi algo muito, muito foi, louco, foi tipo, errado. Porque eles começaram juntos, basicamente. Eles começaram, é. O Mowgli era pra ser o primeiro filme do Andy Serkis como diretor, e pelo atraso ele fez outro, que acabou sendo a estreia, e
estreou,
foi tipo assim...
Já... Faz tempo
foi
já,
aquele,
inclusive, né?
Foi aquele Uma Razão Pra Viver. Uhum. E ele fez durante essa pausa de produção. Então foi algo que realmente foi uma coincidência, assim, digamos, muito, que complicou muito esse Mowgli do Andy Serkis, né? Porque o da Disney, obviamente, não sofreu com isso.
Eu tô colocando um negócio aqui muito meu nicho, que é home video. É, o Aniquilação, por conta desse contrato que tiveram e tal, entre a Paramount e a Netflix, ele pôde ser lançado no mercado de home video.
Olha aí.
Americano. É, tanto em Blu-ray, DVD, 4K, etc. Agora, o Mowgli não saiu em canto nenhum no mercado de home video. Zero.
Mas é porque o Aniquilação, em alguns países, ele saiu no cinema, sim, né?
Nos Estados Unidos saiu. Sim.
Fazia parte do acordo,
então,
né?
Fazia parte do
acordo, isso. Mas o
Mowgli não, o Mowgli foi direto pro...
Mas
direto.
O próprio Aniquilação, a gente assistiu o filme, assim, sei lá, eu tenho sentimentos controversos com o filme, assim.
Eu não gosto mesmo, digo.
Alguma coisa eu gosto, tem muita coisa que eu gosto muito, e tem coisas que eu não gosto muito, e aí fica aquela briga. Será que... A hora que terminou o filme, eu pensei, será que eu gostei ou não gostei desse filme, assim? É muito estranho.
Eu pensei que não.
Eu fiquei totalmente em dúvida, assim. Eu fiquei... Mas vocês concordam comigo que esse filme ia ser fracasso total no cinema?
Sim,
assim,
seria.
Daqueles de... Da 10 milhões de
pessoas não iriam entender, assim. Mano. É um filme meio complexo,
a
assim.
A nível mundial seria...
E era um pouco difícil.
Ele tem
de entender, e às vezes você tem que se forçar um pouquinho pra entender algumas ideias que ele passa e tudo, mas... Eu gostei muito do todo, eu gosto muito da Natalie Portman, acho que ela entrega bem. Eu acho que foi uma adição ao catálogo da Netflix muito grande. E ele foi muito visto no mundo inteiro, coisa que se saísse no cinema, talvez ele não fosse visto assim. We should go, Jersey.
How long was your husband in the Shimmer? It's hard to say exactly.
Theoretically, as long as a year. It's a long time to be inside and remain intact. Not so sure it was intact. I'm right about the refractions, aren't I? Yeah. I checked my blood last night.
Pois é, mas é aquela coisa, não agradou o Alex Garland, porque ele achava que o filme já tinha que ser experimentado numa tela grande e tal. É o mesmo sentimento que o Tarantino tem, por exemplo. Agora, se a gente for pensar bem, vamos pegar aqui o Sunshine do Danny Boyle, que também foi escrito pelo Alex Garland.
Isso.
É um filme que arrecadou pouco.
Maravilhoso.
Ele arrecadou 32 milhões só.
É quase cult.
É cult. Ele é
pois
cult.
Pois é, maravilhoso.
Cult, eu,
é.
Acho que é o único cult filme que eu gosto.
Eu amo o filme, tem um elencaço que nem o próprio Aniquilação, mas só arrecadou no mundo 32 milhões de dólares. É, gente, é sobrepesar custo e lucro.
Curioso é porque, assim, essas distribuidoras, esses estúdios, que não têm streams próprios, eles estão vendo na Netflix uma oportunidade de desovar essas obras e acabar funcionando, porque a Netflix está com grana, né? Ela quer essas produções originais, aí você vê um filme desse, Aniquilação, pô, sci-fi... Natalie Portman, porra, atrativo, né? Existe um, né? Uhum. Vencedora do Oscar aqui, rapaz. Como é que não vai atrair? Ela vai lá e paga a grana pra conseguir os direitos e lança. Essas comédias românticas assim, ok. Mas filmes grandes com, pô, tipo, pô, filme dirigido pelo Andy Serkis. É uma boa, né? Pô, caraca, o cara lá do Gollum dos Seus Anéis, o cara da captura de movimentos e tudo mais... Vai ser um filme dirigido por ele, né? Então, ele andou no mundo inteiro pra divulgar esse filme, né? Participando de eventos e tudo mais. Então, é um cara que vendeu bem o projeto. É um cara que veio há pouco tempo, ele tava rodando o mundo com o Planeta dos Macacos, né? Então, é um nome forte. Então, as pessoas estão começando a ver assim, cara, vale a pena... Às vezes, vale a pena lançar na Netflix do que... Vale mais a pena lançar na Netflix do que no cinema, sabe? O que é... preocupante, até certo ponto, pro cinema em si, né? Porque Netflix se tornou esse grande potencial, e aí muito em breve a gente vai ter o Disney Play com Disney essa Plus. Mentalidade. Disney Plus, perdão. Ele vai estar com essa mentalidade de algumas coisas vão sair direto.
Eu acho
no Disney Plus.
Preocupante no sentido de não querer forçar filmes que seriam difíceis para um público geral, para esse público geral, entendeu? Deixar os filmes do cinema realmente aqueles mais fáceis de serem digeridos pelo público geral. O que pode ser complicado nesse sentido, de caramba, a gente não vai estar dando a oportunidade do público geral de, sei lá, pensar um pouco como um filme de aniquilação, ou ter contato com algo que eles não teriam normalmente. Só que eu acho que isso não é, tipo, não vai... atingir de uma forma, nossa, vai ser super prejudicial, porque sempre vai ter alguém que vai querer lançar o filme no cinema mesmo. Então, tipo, Sim. Se uma pessoa como Tarantino diz que não vou fazer meu filme pra Netflix, ele não vai, e qualquer estúdio vai dar a oportunidade pra ele trabalhar, assim como a Warner também dá pro Nolan, e agora vai começar a dar pelo Villeneuve. Então sempre vai ter esses cineastas que vão querer fazer o filme pro cinema, só porque eles querem mesmo fazer pro cinema. E eu acho que nesse sentido tem espaço para as duas coisas, entendeu? Tem espaço para colocar alguns filmes na Netflix que não teriam tanto sucesso no cinema, sem que isso afete necessariamente o público do cinema, entendeu?
Mas por quê, Ana? Eu acho que a gente tem que pesar o seguinte: é melhor que esses filmes saiam no Netflix do que eles simplesmente parem de sair porque eles não dão mais dinheiro.
Ah, pois
então,
é.
Quer dizer, é mais
válido. Não existe mais o mercado de home video, né, Rogério? Pois assim, é. De. Com a pujança que tinha nos anos 90, até começo dos anos 2000, com as locadoras, com as locações lá de DVDs lá, que muita coisa era feita pro mercado de home video, não saía no cinema, a Netflix virou a nova locadora, né?
Sim, ela é o mercado de home video novo. O Siqueira tá aí como testemunha. Toda semana aí tá triste, porque um filme não sai, outro filme não sai, porque as plataformas estão pegando os filmes e estão lançando lá. E aí, como tem um custo agregado para você produzir a mídia de DVD, de Blu-ray, então aí os caras vão deixando de fazer com o tempo, né, cara? E aí você vai assistindo nas plataformas de streaming, e aí fica tudo muito mais fácil, né? Eu acho, sinceramente, que
dos males o menor, entendeu? Eu acho que esses filmes, eles chegam no Netflix, a gente tem acesso a eles, assiste. Eu gostei muito de assistir Aniquilação. Eu talvez tivesse assistido no cinema, porque eu sou esse tipo de público, mas eu tenho certeza que 90% das pessoas que assistiram não teria assistido no cinema, entendeu? E o filme teria sido um fracasso retumbante, e aí às vezes isso até suja, mancha o filme, aí o filme é menos assistido ainda, porque é aquele filme ruim que ninguém entendeu e tal, e ele tem um tempo diferente. E olha, que ele é um filme até mais simples, o livro é muito mais difícil do que aquele filme. Então, já deram uma facilitada no filme, e mesmo assim, é um filme que tem, né, ele é um filme pra você contemplar algumas, né, algumas coisas e tal.
Principalmente a parte final.
E então, fracassos de bilheteria no cinema, eles sempre tem aquela bad vibe de, cara, mas ninguém nunca mais vai querer ver nada disso, é uma coisa muito exagerada sempre.
Se o mancha o nome, né, do elenco,
pois é,
do diretor,
se o filme, tipo, estreou na Netflix e ninguém falou sobre, só vai ser isso, tipo, ele vai estar esquecido lá.
Passou,
se alguém
uma semana
quiser,
passou.
É, a próxima semana vai ter um novo filme, ele ainda vai estar lá, se por acaso alguém, sei lá, descobre ele lá, ele se torna o cult da Netflix. Enfim, mas é algo que no cinema tem uma repercussão bem mais forte.
É, tem um caso, por exemplo, do Mute, né? Filme lá dirigido pelo Duncan Jones. Uhum. Duncan Jones, muito famoso lá pro seu Moon, né? Sobre aquele lá do Source Code, né? Como é o nome?
Lunar, Contra o Tempo.
Lunar, o Moon, né? Contra o Tempo.
Warcraft.
E o Warcraft, né? O diretor de Warcraft. Aí ele, próximo projeto pós-Warcraft era esse Mute, essa ficção científica, carinha de Blade Runner. Com um elenco
muito
assim,
cara de Blade Runner.
Com os nomes assim conhecidos, né? Alexander Skarsgård, o Paul Rudd, né? O Justin Theroux. É um elenco, né? Bem diverso.
E faz parte do. Tem ligação com o Lunar lá. É tipo um universo do Duncan Jones.
Uhum,
é bacana o filme, mas assim, eu fui ver ele porque eu gosto dessa estética, né? Que tu falou, estética Blade Runner. Eu sou todo negócio que tem essas luzinhas, eu já tô indo ver. Eu fui ver o...
Essa luz neon.
É, eu fui ver o Altered Carbon por causa disso, negra. Mas não consegui passar do segundo episódio, porque é muito chato. Mas, e aí eu fui ver esse Mute também. Tipo assim, eu gostei dos conceitos dele, mas ele tem uma história bizarra demais pra mim. Eu fiquei, não, é estranho demais.
Eu acho que o
personagem do Paul Rudd, cara, é muito
citado, estranho demais.
O visual do filme, que é muito bom, não corresponde à narrativa dele, sabe?
É exatamente isso.
Vai ser bem diverso ambos assim, sabe? O Mute. É, o que mais?
Mas
que a gente pode
eu acho que
aí?
A gente tem que falar. O Siqueira mencionou do Bandersnatch, né? Toda essa
Oiê, Black Mirror.
É, tipo, de recuperar dados e tal, ver o que as pessoas acham. Tem até, eu acho até bacana, tipo, quem segue.
É um filme. Um episódio longo.
People think there's one reality, but there's loads of them all snaking off like roots, and what we do on one path affects what happens on other paths. Time is a construct. People think you can't go back and change things, but you can. That's what flashbacks are. They're invitations to go back and make different choices. When you make a decision, you think it's you doing it, but it's not. It's the spirit out there that's connected to our world that decides what we do, and we just have to go along for the ride.
Eles venderam como filme, né?
Não, é vendido como um filme, sim. Não seria, tipo, um episódio de Black Mirror, sim, um filme Black Mirror. Na verdade, eles venderam como um evento Black Mirror, mas no catálogo é um filme Black Mirror.
Filme.
Que, assim, foi muito falado, se realmente tem alguma inovação nesse sentido, porque jogos fazem isso, etc, etc. Como tu já falou bastante sobre isso, Jordi. Mas, tipo assim, o que foi grande, assim, na época de lançamento, não só porque tem o nome de Black Mirror, né, que é realmente... tudo que sai de Black Mirror, as pessoas estão comentando que já virou isso.
Sim.
E o fato de ser interativo, muitas pessoas não têm contato com isso. Tipo, muitos jogos tem essa questão da interação, da interatividade, de você poder fazer essas escolhas, mas tem muita gente também que, tipo, não tem contato com isso, entendeu? Eu sou uma dessas pessoas que, tipo, não jogo. E por mais que seja uma ferramenta bem simples e não tenha toda essa escolha complexa, não te dá uma gama de escolhas, entendeu? Mas eu acho bacana você fazer essa brincadeira, entendeu? De tentar um final e tentar outro final. Tem vários finais pra você tentar e discutir com a pessoa, tipo, sabe? Tem... se cria uma comunidade, um sentimento de comunidade com todas as pessoas que estão vendo. Eu senti isso. E aí quem segue...
Ele gerou um barulho, né? As pessoas comentando no WhatsApp, e aí, tu jogou, já assistiu o Bandersnatch? Qual foi lá teu final?
É, conseguiu todos os finais, como é que chega naquele tal. E, tipo, tem cenas até hoje que eu nunca vi, porque, tipo assim, tinha que fazer decisões primárias diferentes e tal. E as contas da Netflix de cada país, teve uma época que elas postaram, tipo, dados de, tipo, por exemplo, nesse país aqui, nesse momento, 50% das pessoas, 57% das pessoas escolheram tal coisa. E eu achei muito massa nessa época, sabe? Tipo, dando, assim, sobre o que cada país estava escolhendo. Então, foi um evento que gerou bastante esse senso de comunidade. Não tanto pela qualidade do projeto em si, mas isso de ter essa sensação, eu acho que é o diferencial da Netflix também, entendeu?
Sim.
Depende de que, pra quem foi assistir, né? O meu filme durou, acho que uns 20 minutos só, sabia?
É, mas você tem que ir, tipo, indo e voltando, entendeu? Não é tipo só uma vez.
Sabe o que eu achei muito... Eu não gostei nada do Bandersnatch, né? Eu adoro Black Mirror, mas...
Eu não gostei muito, não. Cara,
porque eu acho que, assim, ele finge que você escolhe as coisas, entendeu? Porque se você não seguir...
Mas ele usou isso mas como desculpa é metalinguística, né?
A gente tem até uma coluna sobre isso, inclusive.
Tem. ele finge que você tá escolhendo. E aí, como eu não queria saber da mãe do moleque, eu não quero saber, ele me jogou fora, entendeu? Ele me jogou nos créditos em algum momento lá. Acontece uma coisa maluca, uma briga, e de repente eu tava nos créditos. E eu falei, eu não vou voltar pra assistir o resto. É isso. Pra mim, a experiência, não é? A experiência tem que ser única. Não vou ficar explorando, porque é um filme, não é isso? Não é isso que eles dizem.
Mas é essa a proposta, entendeu?
É, eu acho que a proposta é que as pessoas fiquem... Não, eu acho que a proposta é que as pessoas ficassem voltando. Vou ver de novo, agora eu quero achar o outro fim.
Não, mas então, mas é voltando de escolher várias coisas, não no sentido de tipo... Ah, vou ter que passar por isso aqui tudo de novo pra... Vou ter que ver essas mesmas coisas. Mas, na verdade, você pode fazer escolhas diferentes que mudam completamente. Isso, pra quem não tem, tipo, muito senso de produções do mesmo estilo, é muito bacana, entendeu? É divertido assim, nesse sentido.
Pra quem gosta de Black Mirror, o Charlie Brook entregou uma peça Black Mirror. É muito Black Mirror. É uma questão de... A temática ser... O cara tá criando um jogo em que você toma decisões, sendo que ele só progride na história se você que tá assistindo participar dessa progressão, você tá escolhendo. Só que essas escolhas foram feitas por um roteirista. Então, alguém já escolheu essas coisas por você. Você tá tendo uma leve impressão de que você tá tendo livre-arbítrio, porque é um jogo sobre escolhas, é um filme sobre escolhas, etc. Então, ele faz essa metalinguagem com tudo que tá envolvido, só que é de forma precária. Eu, que já... Eu sou um parâmetro um pouco diferente, porque eu adoro esse tipo de jogo. Nos jogos da minha vida, Life Strange, ele traz consequências reais para as suas escolhas e tudo. E aqui eu tive a oportunidade de jogar um negócio desse na Netflix, só que a árvore de decisões, ela é muito pequena, entendeu?
Exatamente.
Ela parece que você não tem muito poder. Se você não fizer aquilo que eles programaram pra você fazer, tanto que eu, no começo ali, ele pergunta, você quer trabalhar aqui ou quer trabalhar de casa? Eu escolhi uma das respostas, que eu não lembro qual é, ele mandou voltar tudo de novo e ia começar do zero.
A questão, na verdade, é porque você tem que entender que, com certeza, a Netflix tem a limitação. Eu não posso fazer, absolutamente tudo aqui.
Claro,
e
claro,
adaptar isso ao universo Black Mirror, porque tem toda a questão das referências, aquilo é como se ele estivesse preso no White Bear, entendeu? Então a gente sabe, se a gente viu o episódio do White Bear, que a pessoa que está presa nisso, ela não tem absolutamente, tipo, quase nenhuma escolha, entendeu? Então acho que eu entendo, tipo, essa parte de você, se você quer uma experiência mais complexa, você não tem acesso a isso, mas eu acho que isso é pegar a limitação dessa plataforma e adaptar a sua história, entendeu? Sim. Se a gente tem uma limitação, como é que a gente pode aproveitar isso? Vamos colocar dentro do White Bear, que é o que a história é, na verdade.
Mas sabe o que eu acho, Ana? Eu acho que tem um problema e talvez a solução para esse problema. Na verdade, uma coisa boa para isso. Por exemplo, essa vez que você escolhe trabalhar no escritório, e aí você descobre que trabalhando no escritório o jogo não dá certo e tal, ele manda você voltar, ele coloca isso dentro da história. Tipo, ele não termina e volta, ele fala, não, eu vou voltar. E aí ele pega e volta, como se o menino tivesse o poder. Isso tá dentro da trama, isso funciona para mim. Quando voltou, eu falei, caramba, isso é Black Mirror, tá ligado? Sabe? Aquela história de, nossa, que sim. Black Mirror. Quer dizer, ele vai voltar, ele tem esse poder de voltar e fazer uma outra coisa. Tudo bem, isso eu entendo. Eu só desgosto quando ele manda você escolher, aí você escolhe uma coisa, e aí ele te fala, você tem certeza que você não quer escolher isso? Aí depois mais pra frente fala, não, é melhor você escolher isso e tal. E ele fica te jogando porque ele quer contar aquela história. E eu acho que, pra resolver isso, nem era tão complicado. Era só ter um pouco mais de tempo. Eu acho que foi muito corrido essa produção. Foi pra tampar um buraco, porque a série de Black Mirror não tava pronta.
Mas isso é uma suposição. Sim. Mas eu não acho que o criador, ele fez isso, tipo... Ah, super aleatoriamente aí. Isso com certeza é algo que existia e o que não, pode ter sido feito rápido.
Talvez fosse um episódio da temporada, inclusive.
Ele deu uma entrevista dizendo que ele não tinha ideia de fazer isso. Que foi a Netflix que ofereceu essa ideia pra ele. Então, não é muito o que ele faz normalmente em Black Mirror, que ele fez durante muito tempo lançando na TV, né? Aí depois a Netflix comprou os direitos de Black Mirror. A última temporada já foi produzida pela Netflix. Agora a próxima temporada vai ser produzida pela Netflix também. E esse filme também. E ele falou que não era a ideia fazer isso, porque ele ia fazer uma temporada mesmo, tá, não sei o quê. E a Netflix deu essa ideia de fazer assim, interativo, e aí ele curtiu a ideia. E falou, poxa, eu vou fazer. E aí ele colocou uma das coisas que eu acho mais legais, se não a única coisa que eu acho legal, na verdade, que é a história da própria Netflix ter um papel dentro do filme, né? O sistema avisa ele e fala assim, você tá na Netflix. Aí o cara fala, mas o que é Netflix? Não, Netflix é um serviço de streaming que você assiste filme e tal. E o cara tá nos anos 80. Isso é totalmente absurdo,
84,
né?
Que é bem emblemático ali, né?
Ele não faz... De isso não ser, tipo... em termos de história, eu não acho que... é mal feito nesse sentido. O que eu acho que é o problema é justamente a questão de colocar pedaços de interatividades em uma história que tem um objetivo, que se fosse um episódio normal, ela teria um objetivo claro, entendeu? Eu acho que interatividade ela pode atrapalhar nesse sentido. E, no caso, atrapalha pra quem não conseguiu aproveitar, entendeu? Mas a história em si, eu acho que ela é bem clara pra o criador, porque é uma história Black Mirror em relação a todas as referências que tem. É tipo uma história de origem e também do futuro. É tipo uma coisa que quem vê Black Mirror, quem gosta e tal, é muito bom. Tipo, eu senti isso, entendeu? Porque eu gosto bastante e tal. Eu tenho os conhecimentos das referências, etc, etc. Então, pra mim, foi mais isso. Eu fiquei tipo, caramba, que massa, porque acaba sendo parte da história, o fato de você não poder escolher nessa parte, etc. Então não foi um problema, apesar de eu entender totalmente sua visão.
Uhum. Agora, Rogério, se você pensar bem, considerando o número de variáveis, o tanto de finais, o tanto de cenas que foram gravadas, o tempo que foi gasto gravando Bandersnatch podia ser utilizado gravando 3, talvez até 4 episódios de Black Mirror.
Eu acho que ele tinha que fazer com que você escolhesse. Ó, por exemplo, o próprio jogo que o Judas falou agora, que é o jogo da vida dele, né? Que é o Life Strange. É o segundo jogo da minha vida também, tá? É o segundo jogo que eu mais gosto na vida. Ele faz você também escolher, porque obviamente ele tem um caminho, talvez até tenha menos caminhos do que o próprio Bandersnatch. Só que ele faz isso de uma forma que você se sente escolhendo. Coisa que aqui eu não parecia que eu não tinha opção, sabe? Eu não tenho opção, eu vou ter que saber sobre a mãe do moleque, senão a história vai acabar pra mim. E acabou. Literalmente, ela acabou, entendeu? Quer dizer, eu acho que, de repente, um roteiro mais bem escrito, talvez o tempo usado nisso e não em gravação, talvez você esteja correto, melhorasse, sabe? Criasse formas que você escolhesse o que eles querem, mas te enganando. Falando assim, achando que você tá escolhendo, entendeu? Eu acho que eles acabaram impondo demais a história que eles queriam contar, o que a Ana disse,
essa coisa,
né? Que eles tinham uma história
a contar.
Tem
muito experiência com essas coisas aí, que eu que não tenho, sim, e pessoas que também não têm, junto comigo, acharam maravilhoso. Então talvez isso seja afete bastante, porque pra mim, foi massa.
talvez como experiência assim, acho que como narrativa também é bem... Quem gosta de Black Mirror recebeu um produto Black Mirror. Isso é fato. Tá lá. Tá tudo que você gosta de Black Mirror tá lá. Né? A tecnologia, a experiência, as consequências, a crítica social. Tá tudo lá nesse evento, né? Nesse filme. Mas como a mecânica faz parte da experiência... E aí talvez tenha sido o problema, mas foi o primeiro que a Netflix lançou, né? Talvez nos próximos, assim, ela acabe funcionando melhor e você realmente tenha escolhas que acabem dando resultado no final de forma mais satisfatória. A gente teve, né, lançamento de Cargo, o filme que ele é baseado no curta-metragem, que é bem popular, né? Fez muito sucesso no YouTube. Foi lançado lá em 2013. De um pai, né, que ele foi infectado por um vírus, né? Tava tendo um apocalipse zumbi. E ele tá carregando o filho nos braços. E aí ele sabe que a morte dele é iminente. E como é que ele vai fazer com que ele não devore seu próprio filho que tá carregando nos braços? O filme gira em torno dessa...
O curta, né? Dessa mecânica ali, né?
O filme é protagonizado pelo Martin Freeman, né? Nosso Bilbo Baggins aí. É Sherlock, o Holmes, né? Do Sherlock Holmes.
Não, ele é o John.
Watson. O Holmes.
O Holmes, o Sherlock Holmes.
É o Sherlock e o Holmes agora, do processamento.
É o Watson do Sherlock Holmes, exatamente. É um filme bem ruimzinho, né?
Ele não parece funcionou muito, ser não. Meio bizarro, mas eu achei tão bacana o fato deles produzirem um longa de um curta massa. Tipo, pô, eu não vi, né, o longa, mas tipo assim, eu achei, caramba, que massa esse curta bem legal. Então eu achei...
Assim, tecnicamente ele tem qualidades. Ele tem algumas qualidades ali. Uhum. E eu gosto... O Martin Freeman é uma delas, né? Porque o cara é muito carismático. Qualquer papel que ele fizer, ele vai atrair atenção, assim, né? Vai ser uma coisa interessante. Mas eu acho que eles começaram... Esticaram demais. Eu sei que o curto é muito pouco pra você, né, fazer um longa-metragem lá de quanto tempo? Sei lá, 1h30, 1h40. E aí eles tiveram que esticar muito a história. E aí quando eles inventaram demais na história.
Uhum.
Eu não... Acabei não curtindo tanto, assim. Tu assistiu, Siqueira? Gostou?
Juro, eu gosto muito de filme de zumbis. Eu gosto muito de filme de apocalipse. E eu gosto muito da ambientação. Agora, é fato. Citando o próprio Bilbo Baggins, parece um pedaço... um pouco de manteiga espalhada num pedaço muito grande de pão.
Exatamente.
Essa é a sensação. Exatamente. Parece que é esvaziado, né? Parece que você tá assistindo um grande... Uhum. Tá bom, é só isso mesmo, é só o pote e pronto.
Na hora que estica demais, a trama perde urgência. Se a trama perde urgência, a própria história dele acaba não fazendo tanto sentido.
Eu sei que eles ali no começo, eles tentam falar muito sobre ele, né? Sobre o personagem do Martin Freeman. Uhum. E pra você criar uma afinidade e você realmente sentir que é um personagem que vai morrer e você tem que
mas
sofrer
é que tá,
com isso.
Uma história dessa funcionaria muito mais realmente no curta, porque existe toda a urgência do tempo. Na hora que você começa a esticar demais, tem um filme que fez isso muito melhor, que acreditem se quiser, que foi o Meg, que aqui foi lançado, acho que como Contágio, que é o filme do
Schwarzenegger.
É bem legal esse filme. Isso.
Sei nem que filme
pois
é esse.
Pois é, que ele lida muito melhor com essa situação de a inevitabilidade da transformação. Porque você também tem uma relação entre pai e filha, nesse caso, e a filha que tá se transformando num zumbi, aos poucos. Então, eu acho que nesse caso, como você tá vendo ali essa relação sendo modificada, é uma história que funciona muito melhor do que a do Cargo, por exemplo, que é basicamente uma história de como é que eu vou fazer esse moleque sobreviver.
Mas falando de zumbis, né? A Netflix está interessada aí nesse tema de zumbis e com cineastas de respeito, não é mesmo, Jirandir? Você sabe o que eu estou falando? Estou falando de Army of the Dead, do seu querido Zack Snyder.
É um gênero que vai se fortalecer nesse ano de 2019 e 2020. Eu acho até que a Netflix poderia salvar Guerra Mundial Z, a continuação, e fazer pro serviço dela, hein?
O David Fincher já tem esquema lá, né? Que ele já fez as séries dele lá. É. Poderia.
House of Cards.
Ele fez duas séries, né? Ele fez aquela série dos assassinos também, Mindhunter. Então, olha lá.
Exato.
Solta a grana na mão dele e ele faz o filme. E é da Paramount também, não é?
200 milhões.
A questão aqui é justamente grana também. A Netflix, ela gastou uma grana preta. Falando agora também de lançamentos futuros, né? Com o The Irishman. O The Irishman, metade do filme, aparentemente, o Scorsese vai fazer com tecnologia de rejuvenescimento. Pra rejuvenescer o Al Pacino.
Só mesmo de 130 milhões, só.
É assim, demais, mano.
Tipo, só.
Pois é um orçamento bem dilatado pra um filme do Scorsese que costuma trabalhar geralmente com menos grana. Aqui não, por conta dessa tecnologia de rejuvenescimento que, segundo o Deezer, vai ocupar metade do filme. Pra você fazer o De Niro voltar a ser jovem de novo, como ele era, por exemplo, nos anos... Jovem entre aspas, né? Lá nos anos 90, na época do Cassino, cara.
É, mas mas assim, como é um filme, faz bastante parte do que a Netflix tá tentando fazer agora, né? Que o The Irishman, ele foi anunciado já faz um tempo, antes mesmo de ter esse buzz de Roma, e agora a Netflix também vai trabalhar com Spike Lee. Então, tipo assim, os cineastas estão vendo, o próprio Dan Gilroy, né, do Velvet Buzzsaw, ele viu a oportunidade da Netflix de fazer um filme que, por exemplo, um filme como esse, que é, tipo, absurdamente louco, também não teria tanto público no cinema, digamos assim. Então, tipo, fazer filmes como esse, por exemplo, Scorsese, ele não precisaria, digamos assim, fazer um filme pra Netflix. Seria, tipo, ah, por que ele tá fazendo tanto? Que foi um pensamento meu, né, na época.
Qualquer estúdio ia aceitar.
Pois, justamente, só que você vê que o próprio Dan Gilroy, ele falou em uma entrevista que a Netflix trata os cineastas com uma liberdade incrível. Tipo, o Snyder também falou isso quando ele anunciou o projeto dele, que é uma liberdade incrível, tipo, de você absolutamente fazer o que você quiser, a gente só quer que o filme saia aqui na nossa plataforma. Então eles estão sendo atraídos por isso, entendeu? Que faz muito parte, tipo, esses grandes estúdios, eles têm essas limitações de que se tá investindo essa tanto de dinheiro, quer que aconteça do jeito que eu quiser, pra ter esse retorno. Então a Netflix acaba sendo esse lugar que os cineastas, as mentes criativas, elas têm as condições de fazer o que realmente eles tiveram a visão, entendeu?
Agora, Ana, é bem claro uma coisa aqui. É, geralmente o cineasta precisa do estúdio. Nesse caso, a Netflix realmente precisa do Scorsese, porque a presença do Scorsese dá quase um aval. A gente tá falando aqui de um cineasta que é um dos grandes nomes em restauração de filme. É um dos grandes nomes, um cara que faz uma curadoria tão grande de cinema mundial, um cara que sempre tenta trazer coisas novas, um cara que sempre tenta fazer com que o cinema seja valorizado. Na hora que eles conseguem trazer o Scorsese pro lado deles, eles conseguem calar um monte de críticos deles. Então é um caso em que a Netflix tá fazendo um puta do investimento, porque ela sabe que o Scorsese do lado dela, ela tem retorno. E o Scorsese, cara, além de ser um cineasta que preza muito o cinema como arte, e existem poucos cineastas que podem se gabar em dizer isso, ele preza, eu não falo apenas os meus filmes como arte, eu prezo a sétima arte, o cinema como um todo. O Scorsese é um cara que faz isso.
Não, ele é um cara que montou um museu e ele vai juntando os filmes, ele tá renovando os filmes, ele tá consertando tudo. Ele é um cara que é totalmente apaixonado por cinema. Como é que um Tarantino vai falar alguma coisa agora do Netflix? Sendo que você tem um...
Não dá,
já era. E aquele recado que também a Netflix deu pro mundo do cinema, pegando o filme do Orson Welles, que tava parado... Uhum. A produção desde os anos... No começo dos anos 80, né? Acho que foi o último filme que ele produziu. Não é isso, Sicas?
Foi o último.
Outro Lado do Vento?
Ele começou a fazer, tinha um bocado de material filmado, mas ele nunca conseguiu terminar o filme.
Ele nunca editou, né? Ele não editou o filme. Aí a Netflix foi lá e lançou um filme do Orson Welles.
Não só isso, mas também lançou um documentário falando sobre justamente a produção desse filme e sobre o próprio Orson Welles.
Gosto muito. E essa é a... É o grande diferencial ainda não aproveitado da Netflix, porque a partir do momento que ela começar a lançar seus filmes, casado com documentário de produção e tudo mais, adeus mercado de home video, ela mata de vez.
100%.
Agora, Júlio, não, imagine o seguinte, não só o filme O Outro Lado do Vento, mas você precisa assistir também o documentário, nesse caso eu acho que é necessário, para você entender como aconteceu todo aquele processo de produção. E, honestamente, eu acho o documentário mais interessante que o filme.
Tá todo mundo dizendo isso também. Que acha o documentário mais importante e mais interessante do que o filme. Tem vários. Eles tinham muito material do Orson Welles. Muito. Porque o Orson Welles, ele ficou muito chateado de não ter feito esse filme, né? Então ele deu várias entrevistas, ele escreveu artigos, tem um monte de coisa dele falando desse filme que ele queria lançar e tal. E ele não conseguia, não tinha grana pra fazer. E o filme, ele faleceu e o filme ficou parado. Então eles tinham muito material, assim, como que eles iam entrar dentro da cabeça do Orson Welles pra poder montar esse filme do jeito que ele gostaria que fosse montado. É claro que a gente não sabe se seria exatamente esse o filme, né, porque a montagem é uma parte... Às vezes a gente não dá muita bola e o próprio Oscar não dá, né, ia passar o prêmio no intervalo de edição.
Oi.
Mas a edição é uma coisa muito importante do cinema. Ele tem... Sei lá, acho que eram 10 horas de filme rodado que eles iam ter que juntar pra montar um filme ali de 2 horas. Então, nunca vai saber exatamente se era essa visão que o Orson Welles tinha do filme. mas eles fizeram de tudo pra preservar tudo que ele falou em entrevista, do jeito que ele gostaria que fosse, eles tentaram colocar nesse filme. Mas só o lançamento dele já é uma coisa que é muito importante, sabe? Imagina você lançar um filme de um diretor extremamente, talvez um dos melhores diretores da história do cinema, e você resgatar um filme e lançar no cinema. Isso é um tapa na cara de quem fala que Netflix não é cinema, cara. Assim, é um, na verdade, eu acho mais até um soco.
É um tapa, não é um murro, né?
Um murro no dente.
Juras, tem uma parte no documentário que a gente descobre que o Wells estava montando filme pornô pra equipe dele, pros que os caras da equipe dele estavam fazendo pra, tipo, ganhar dinheiro, pra sobreviver, sabe? E ele ajudava na montagem dos filmes pornô pros caras terminarem mais rápido e voltarem pra trabalhar com ele no filme.
Cara,
é absurdo. Tem umas histórias absurdas que, é sério, a realidade às vezes consegue ser muito mais estranha que a ficção.
Eu queria recomendar aqui dois filmes, né? Não são relacionados, mas ambos disponíveis no catálogo da Netflix, saíram em 2018. Um é o 22 de julho, que fala sobre um ataque que aconteceu na Noruega, em 2011. Eu gosto desses filmes que são baseados em histórias reais e trazem essas histórias que a gente, sei lá, ouviu falar, mas foi um pouco distante, assim, né? Alguma dessas situações que aconteceram no mundo. E aqui mostra um cara que ele mata 75 pessoas a tiros. Ele tá numa ilha. E ele fica mirando lá nas pessoas e matando todas elas e tudo. Ele tem seus motivos lá islâmicos, anti-islâmicos, na verdade. É um cara que... um fundamentalista, assim, né? E aí tem muito juridiquês no filme. Acho que você quereria gostar do filme. Porque mostra os advogados do terrorista lá tentando defender o indefensável, né? O cara matou 75 pessoas. E ele tentando justificar, baseado tudo nos conceitos que ele acredita. E é um filme bem polêmico, bem divisor, assim. Eu acho que é interessante pelo conteúdo dele e pelo retrato histórico, né? São histórias reais, vale muito a pena. Outro filme bem interessante é o Mais Uma Chance, filme com o Paul Giamatti, que é um drama bem interessante. Mostra lá a história da mulher dele, que tá tentando engravidar através de fertilizações. E mostra lá a rotina, né, dele, que é um cara, um produtor de teatro, dono de um negócio e tudo mais, e tá cansado de tentar engravidar a esposa, porque ele não consegue, ele tem uma infertilidade, e eles estão tentando procedimentos médicos. Mostra uma vida particular, assim como o nome fala, assim, o nome inglês é Private Life, né, a vida particular deles e o quanto isso impacta na vida deles. É um filme bem interessante, bem dramático. Pode ser quem tá procurando um drama aí, pode ser uma boa pedida. E reforçar a recomendação que a gente comentou lá atrás, né? A Sociedade Literária e a Torta da Casca de Casca de Batata. É um título gigante, mas coloca só a Sociedade Literária lá no buscador da Netflix. Assim. Né? Que é um filme bem bonitinho, é um drama histórico, né? Se passa ali na Segunda Guerra, com a Lily James lá de Mamma Mia. É um filme, né, que conta uma historinha de um... Ela como é, Ana Luísa? Ela tá escrevendo cartas...
Ela é uma autora, na verdade, ela faz os livros e tal. Ela recebe uma carta de um membro dessa sociedade literária, né, que é tipo um clube do livro. E aí ela vai lá nessa cidade e participa desse clube do livro. E tipo, meio que se apaixonando pelas pessoas, pelas histórias das pessoas. E quer descobrir mais sobre, escrever sobre. Então é bem apaixonante, porque não tem só essa questão do romance. Mas também, tipo, a amizade em geral. Ela descobre uma vida. Exato. Que na verdade tem muito mais apelo a ela do que a vida que ela vivia antes, né?
Sim, exatamente. Filme bem bonitinho, bem pra chorar.
É exatamente isso, eu chorei muito.
A gente tem que falar dos irmãos Coen.
Os irmãos Coen aí também entrando na Netflix. Mais uma dupla fortíssima entrando na Netflix, né?
Pois é, apesar de eu não gostar tanto assim do A Balada de Buster Scruggs. Dentre os últimos filmes dos irmãos Coen, ele não tá ranqueado entre os meus favoritos, mas...
Os irmãos Coen não são os irmãos muito fáceis, né, de você assimilar os filmes dele, né? Tem alguns filmes que são obras de arte deles.
Uhum.
Mas ultimamente a gente tá entregando um cinema meio estranho aí.
Não, olha, eu gosto do Ave César, por exemplo, que foi o filme anterior deles. Mas é bem divertido, é um retrato bem bizarro de... E bem, entre aspas, verossímil da época de ouro de Hollywood. Mas aqui a gente tem uma antologia de histórias, o que já é um mau sinal, um sinal amarelo, porque antologias elas tendem a não funcionar muito bem por serem muito... ou acerta ou erra, sabe? Existe, tem uma disparidade muito grande na qualidade das histórias. E algumas histórias funcionam muito bem, outras nem tanto. O elenco é bem estrelado, sabe? Tem muita gente muito boa no filme. Tim Blake Nelson, Brendan Gleeson, Liam Neeson, Zoe Kazan, Tom Waits. O elenco é realmente muito bom. Fotografia do Bruno Demonel, cara, é realmente filme pra... Se fosse lançado no cinema, ia ser chamado de Oscar bait, sabe?
E foi, né? Ganhou 3 indicações ao Oscar.
Pois é. Mas todas basicamente técnicas. Pronto, tem algumas histórias aqui que eu acho que dariam um próprio filme, que seriam muito melhor desenvolvidas em um filme só, e outras que, honestamente, não precisavam nem estar lá.
Eu tenho alguns filmes que eu assisti, e que tem um deles, por acaso, eu fui muito surpreendido, assim, porque eu esperava que fosse bem ruim, e eu acabei gostando, que é o Extinção, o filme com o Michael Peña. Vocês assistiram esse filme? Com o Michael Peña?
Não, porque eu não gosto muito de ficção científica da Netflix.
Eu adoro filme de fim de mundo, sabe? E esse filme, ele mostra um ataque extraterrestre que vai matando as pessoas, e de repente, e aí começa aquelas explosões, e todo mundo fugir, e aí eles estão fugindo dos extraterrestres e tal. Só que lá pro meio do filme, você tem uma bela surpresa do que tá acontecendo ali. E é, cara, é muito inesperado, assim. Eu realmente fiquei bem... E é interessante, sabe, como ele funciona e como depois a história termina. Então é um filme que eu acho que vale a pena assistir. Tem um pouco de falta de grana, infelizmente. Isso é um problema, às vezes, na Netflix, assim. Eles querem fazer muitas ficções científicas e nem sempre eles têm dinheiro pra fazer todas elas, né? E aí acaba que o efeito ali fica um pouquinho desgastado e tal, mas esse aqui, pelo menos, ele tem uma história bem legal. É, tem um outro filme também que é ficção científica, se chama Tau, T-A-U.
Ah, o do Gary Oldman?
Do Gary Oldman, que ele faz a voz, né, do Tau. É. Que é um filme de um cientista que sequestra mulheres pra colocar numa casa, que ela é controlada por uma inteligência artificial, e ela tem que ficar fazendo testes e tal. Só que o cara, além de cientista, ele é meio um assassino, assim. E aí vai rolando ali todo esse bate-papo entre a... É tudo feito numa casa. Esse, tudo bem, não tem muita grana, assim, pelo menos a casa é bacana. E eles vão debatendo, ela vai debatendo com a máquina vai aprendendo a ser um pouco ser humano e tal. E é um filme interessante, não é 100%
achei
assim.
Ruim.
Você achou meio ruim?
Eu
não achei tão ruim, não. Eu acho que ele é cansativo. É, lá pelo meio, você fala, puxa, ela parece um ratinho de laboratório, né? Que ela fica tentando e não consegue.
Será que esse é um dos problemas dos filmes Netflix? Quando eles acabam cansando você...
Você tá em casa com o celular na mão? Não é um problema, será que não é isso? Quando você tá no meio, você fala,
talvez.
Né? Tá bom, deixa eu pegar um celular aí.
É diferente do cinema, né? No cinema você tá lá sentado...
100% na tela.
100% focado...
Você não deixa de estar com o celular na mão. Né?
Então, eu pelo menos penso assim, exato. Se eu paguei, eu vou prestar atenção nisso aqui
porra.
Até o fim, até os créditos acabarem, não tem quem me faça sair daqui. É meu pensamento.
Até acender a luz e vier o cara recolher a pipoca do chão. E tem um que eu achei, que esse saiu faz pouco tempo, acho que saiu em novembro, que é o Khan.
Caraca, excelente filme de terror.
É bem Black Mirror esse também, hein?
Pô, não é? Bem Black Mirror. Poderia estar lá fácil. Uma menina que ela é Kangirl, né?
Isso,
e aí ela, uma forma parecida com ela assume a conta dela e ela começa a ficar desesperada e... Pô,
imagina isso, Júlio. Imagina que você tá em casa e de repente aparece lá o vídeo no YouTube, uma live. Aparece você e o Sika, vocês estão em casa lá e de repente... Essa live, esse... Meu Deus, o que tá acontecendo? Se eu tô aqui, como é que eu tô lá ao vivo?
Exatamente.
E o pior, você vai mandar mensagem e você ao vivo vai responder pra você mesmo. Olha isso, cara. É muito Black Mirror.
Exato.
É bem legal. Ele também dá uma embarrigada no meio. Eu acho que é um problema recorrente mesmo do Netflix, cara. Se você pensar bem.
Mas do cinema, da forma geral, né?
Mas é bacana, é bacana. E o último que eu queria falar aqui é, na verdade, um documentário que... A Netflix lança muitos documentários bacanas também, né? Assim, tem vários filmes legais que eles lançam.
Muitos.
A cada uma produção dessa maior, eles lançam, sei lá, 10 mini documentários, sabe? E sempre, normalmente, coisas bem bacanas. Filmes que vão pro Oscar, inclusive. É, tem um que, assim, eu caí nele muito sem querer. É um curta, ele deve ter uns 20 minutos só. Chama Zion. sobre um rapaz que ele não tem a metade inferior do corpo, assim. Ele só tem até a cintura. Ele não tem os membros inferiores. E ele faz luta greco-romana. E ele participa de campeonatos. E não pra pessoas que têm problemas. Ele participa dos campeonatos normais. Então você imagina, a luta greco-romana é aquela luta que você tem que... você vai agarrando a pessoa pra tentar jogar ela pra fora de um círculo. E o cara faz isso sem precisar das pernas. Então é um filme muito impactante sobre você ultrapassar os limites do seu corpo pra tentar atingir os objetivos que você quer pra sua vida. É um filme muito, muito legal, chama Zion, vale a pena, é curtinho, tem 20, 30 minutos no máximo. E assim, é uma lição de vida. É muito bonito mesmo o filme, e eu recomendo demais.
A gente também tem que falar do Outlaw King, o legítimo rei do...
Legítimo rei Chris Pine.
Isso, do David Mackenzie. Que dirigiu...
Caraca, muito ruim.
Muito ruim, esse. Jesus.
O David Mackenzie dirigiu um dos meus filmes favoritos dos últimos anos, que foi o A Qualquer Custo.
Muito bom.
E ele repetiu a parceria aqui com o Chris Pine, dessa vez uma, entre aspas, continuação de Coração Valente, mostrando a história do Robert De Bruce.
Não há continuação, né? Ele se passa no mesmo período, é tanto que o William Wallace tá lá também no meio, né?
Não,
existe o personagem.
O personagem existe... Já houve a morte dele, já houve...
Isso.
Bom, durante boa parte do filme já houve a morte do William Wallace. E aqui é basicamente o Robert Bruce tentando organizar a resistência contra os ingleses e se tornar o rei da Escócia. Tem algumas coisas que eu gosto bem do filme, toda a história de, entre aspas, romance dele. Eu gosto da Florence Pugh como interesse amoroso, novamente, entre aspas, aqui. Cara, mas o Aaron Taylor Johnson, o personagem dele, consegue ser insuportável.
Aaron Taylor Johnson, né? Ele tá aí pode mesmo. Fazer o que ele quiser, ele vai ser insuportável.
Cara, quem disse que esse cara era. Ele poderia ser. Assim, eu fico puto com essas coisas. Né? Porque ele, pra mim, ele funcionou. Foi o Kick-Ass, mano. A culpa do Kick-Ass lá, que colocou ele lá no estrelato, aí pronto. Aí virou o. Como é o Quicksilver? Como é o nome lá?
Mercúrio.
O Mercúrio. A Godzilla. Nossa, em Godzilla. Você lembra Godzilla? Jesus amado.
Deus me livre. Não,
mas ele fez aquele Animais Noturnos.
Então,
né?
Aquele Animais Noturnos, tá, okay. O pessoal fala super bem dele. Eu acho que ele é a pior coisa do
não,
filme.
Não, ele não tem nada a ver com qualquer coisa.
Nossa.
Mas olha, eu não acho o filme ruim. Eu curto o filme. Eu gosto das cenas de batalha. Eu gosto do Chris Pine, a versão dele do Robert Bruce. Mas é aquela coisa, você... O tempo todo você fica lembrando, porra, mas Coração Valente tinha um escopo tão melhor.
É porque ele parece um episódio mais ou menos do Vikings, assim.
Pois é, as esse lutas é o problema. Você pensa na parte plástica do filme, na parte estética, ele não te convence como um filme, parece realmente um episódio de Vikings. O que não deixa de ser um pouco frustrante, pra dizer o mínimo, né? Mas é aquela coisa, e de todo modo, Chris Pine fez um trabalho que eu considero bem, bem decente. Carregando um personagem que realmente tem uma... Ele é um pouco dividido, esse personagem. É um pouco complexo, esse personagem. Eu gosto do Chris Pine como ator e ele entrega aqui uma interpretação muito boa. Mas o filme, ele deixa um pouco a desejar justamente nessa parte técnica. Apesar de ter uma batalha final até legalzinha.
Mas sabe que, falando em decepção, Sikas, você chegou a assistir O Apóstolo, do Gareth Evans? Era um filme que parece que tinha tudo pra ser um filmaço.
É com
o
Dan Stevens,
assim.
Né?
É com o Dan Stevens, isso. E também o Michael Sheen. Michael Sheen, Paul Higgins. Assim, o elenco é bacana. Gastaram dinheiro pra fazer o filme, assim. Tem locações bem legais, assim, e tal. Tinha tudo pra ser aquele terror hereditário, sabe? Pra você ir pra casa e deitar na cama e ficar pensando. De repente, dá tudo errado. E aí, cara... Eu não sei explicar sem dar assim, muito spoiler, mas é meio como a natureza dando troco nas pessoas e ele se perde absurdo,
fim dos
assim. Fim dos tempos, só que imagina o fim dos tempos se passando no começo, em 1900. Olha, decepcionante, assim, porque tinha tudo pra ser um filme legal, assim, sabe? É bem produzido, mas nada.
Is he beautiful?
No! Why are you doing this, Gary? Please don't do this, Gary. Please don't.
Look.
Gary, please don't do this.
Show the baby. Show the baby.
No, Olivia. Olivia, cover the baby's eyes. Olivia.
See? Show your baby.
Olivia, let me see your baby.
You're just so bad.
Olivia, let me see your baby. Please keep the baby's eyes covered, please. Let me see.
your baby just for 1 minute. Let me hold your baby just for 1 minute. Let me hold your baby for 1 minute. Just 1 minute. Let me have her for 1 minute, okay? 1 minute.
See. See. See.
No. Oh, no. Oh, please, no. Oh, shit. No, no.
See.
Vamos falar sobre o fenômeno da Netflix em 2018, foi Bird Box. Filme aí da Susana Bier, protagonizado pela Nicole Kidman. Protagonizado. É que eu lembrei do Aquaman, porque saiu na mesma época. Protagonizado pela Sandra Bullock, rapaz. Esse filme foi tão falado, ele virou tão meme na internet, de todas as formas, parodiados e tudo mais. E muita gente amou. Bird Box. Amor de paixão.
A maioria desses filmes,
tem alguém aqui,
né,
dessas pessoas?
Eu achei bacaninha. Amor? Eu não achei tão ruim quanto as pessoas
não
acharam,
não. Não é ruim
não.
Quanto o povo... É porque não é extremos, ruim. Né? Extremos. É sempre isso, extremos. O filme é bacana, assim, ok. Só não é, meu Deus, maravilha do mundo. Também não é um lixo, né? Tá lá no meio termo.
O problema pra mim é conhecer o material original, eu acho, assim. Porque... tinha tudo...
Pra meu livro.
É, o livro, ele é feito pra ser um grande filme, sabe? E não dá pra entender porque não é. Assim, parece que eles simplificaram demais a história. E aí as decisões ficam bobas, né? Parece que as pessoas... a esposa do John Malkovich morre na cena seguinte. E tipo, whatever.
É, ele tá muito
não tá
de
nem
boa.
Aí.
Então, mas ele é um personagem meio whatever
não,
também,
não,
né?
É muito ruim, com aquela cara de bunda. É um lixo. Esse eu digo que é um lixo. O personagem então, dele é muito ruim, velho. Não dá.
Então, mas é ruim.
O Trevante Rhodes tá muito bom no filme. Bom, eu gosto dele.
Então, mas o personagem é ruim porque ele é mal construído.
Justamente.
Entendeu? Ele não tem peso. As coisas nesse filme, parece que elas não têm peso. E no livro, quando você tá lendo... É, você vai sentindo um aperto no peito, porque você se apega aos personagens e eles vão morrendo e você fala, meu Deus, como sair disso, sabe? O que vai acontecer aí pra isso não ser um desastre total?
É, eu o começo acho que... é um pouco assustador do filme, né? Também.
Ah, eu
você vai assistindo
eu fiquei,
assim, você
eu
fica
fiquei com medo nessa.
A Sarah Paulson ali e tudo mais, você fica meio assustado ali.
O filme vai sangrando personagens, esse é o problema. É, alguns personagens sobem do nada, outros desaparecem eles morrem da maneira mais idiota possível.
Sim, é.
Ele não consegue dar uma lição que pareça fazer sentido. Ele começa querendo dizer algo e depois não consegue terminar a própria lição. Depois tenta colocar outra coisa. E as linhas temporais também não ajudam no filme.
Sim.
De fato.
Então, mas isso é uma coisa. A linha temporal é uma coisa do livro. Que eles respeitaram, graças a Deus.
Uhum.
É, essa história de você ter ao mesmo tempo ela com as crianças e como ela chegou até lá com essas crianças,
não achei
inclusive,
isso
né?
Ruim, não.
Eu gosto dessa parte, eu gosto disso. O que eu gosto muito também, que também, graças a Deus, eles respeitaram, por pouco eles respeitaram, é você não saber o que são os monstros. É, porque o que você não vê, eu sempre digo isso aqui. É, o que você não vê dá muito mais medo do que aquilo que você vê. Então, se eles colocassem algum efeito...
Tubarão, né? Tubarão aí tá a escola.
Sim,
tubarão, né? Escola
exatamente.
Spielberg.
O bebezão. Se eles tivessem colocado o bebezão que eles queriam colocar, né? Que saiu depois
de
uma notícia
Deus.
Lá e tal. Teria sido um filme totalmente desastroso, na minha opinião. Assim, eles
a gente fez um vídeo, inclusive, lá no YouTube que mostra como seria esse final alternativo, né? E esse monstro aí bizarro, né?
É, muito ruim. Então, isso é bacana que eles tenham respeitado e tal, mas eu acho que ele é um filme que é tudo muito rápido, tudo muito corrido, você não sente peso das coisas.
Eu achei o final brega pra caramba, véi, caramba, eu fiquei, sério, tipo, que isso aconteceu, que brega. Enfim, mas é bacana, dá pra aproveitar. Eu achei que a tensão, assim, aquele medozinho, que medinho, assim, da toda a questão do barco, e a Sandra Bullock também, ela é muito boa e tal. Eu acho que o sim, todas essas coisinhas sim, mas que lembram o Lugar Silencioso, querendo ou não. Essa parte eu curti, mas algumas coisas da própria história das pessoas que foi realmente bizarrinho.
Isso é um problema também do Bird Box, né? ele saiu no mesmo ano do Lugar Silencioso.
Lugar que Silencioso, tem uma história, é difícil competir.
É uma história muito parecida, só que feita de um jeito mais... Se vê que tinha mais sentimento ali. O Krasinski botou mais amor naquela história, né? E aí você acredita nos personagens, você compra os personagens, você torce por eles, você perde um deles logo no começo, e você já, meu Deus, você se sente mal por isso, né? Aqui você não tem, você não gosta de ninguém, as próprias crianças, o tratamento que ela tem com as crianças, que é uma coisa que também tem no livro, ela tem que tratar eles sem amor pra eles poderem sobreviver, que é na verdade é o mote do filme, do livro.
Sim.
O filme fica ralo, né? Fica, você não entende muito bem e nem vai entender porque o filme não explora isso, né? Então,
exato.
Não é ruim.
E poderia explorar bem essa parte. Sim. Que, aliás, daria um belo conteúdo pro filme.
Podia ter cortado uns 10 personagens e dado foco nisso, sabe? E pronto, cara. 10 você...
personagens, cara.
Mas não é o que o Lugar Silencioso fez? Bota 4 personagens na tela e sim, boa sorte, cara. Eu acho que eles podiam ter cortado.
Se eles tivessem deixado mais similar, o Lugar Silencioso seria ainda pior. Porque... Que é uma comparação inevitável. E, tipo assim, não teria como ser melhor que o Lugar Silencioso e nem se comparar. Sendo bem sincero, acho que o Lugar Silencioso é uma coisa tão única que seria bem difícil. Eu não li o livro, né? Mas eu acho que se eles tivessem feito de uma forma que pudesse tirar essa comparação um pouco, talvez tivesse sido melhor. Eu gosto da quantidade de personagens. O problema é realmente não ter sido bem feito, entendeu? Porque esses filmes que tem vários personagens, se bem feitos, funciona, o que é raro, né? Infelizmente.
Vamos falar sobre o filme que modificou tudo pra Netflix. Chegou ali no final de 2018 e começou a arrancar prêmios em praticamente em todas as premiações, né, que ele participou e fazendo baita sucesso. E tendo um público um pouco dividido, né? O público, ele... Muita gente gosta, muita gente acha meio chato, não entendendo muito porque tá sendo premiado. Eu falando do público médio, assim, né? Que é o público da Netflix, né? Que é um público mais variado. Mas não dá pra não reconhecer os valores de Roma, né? O filme dirigido por Alfonso Cuarón.
Mire como vai estar.
Como está?
Está bem. Te gusta, Cleo? Está bonita. ¿En cuánto me la va a dejar? No, pero con descuento de cliente antiguo.
Ay, déjeme ir a preguntar a la patrona, ahorita vengo.
Aquí compramos el mueble para el cuarto de Toño y Paco, que ahora está en el Museo de Pepe.
Gigantesco de Hollywood, vencedor de Oscars e tudo, né? Diretor de Gravidade, diretor de Filhos da Esperança, um gênio recente, né? Alfonso Cuarón.
Não tão recente assim, né, Juras?
Tá, mas é porque ele não tem uma filmografia muito grande, né?
Não, tem projetos então, específicos a gente pode dizer... que tem bastante sucesso, bastante qualidade também.
Exatamente. E aí, no caso dele, né, ele fez uma história bem pessoal, né, mostrando lá o dia-a-dia de uma família mexicana, o filme todo falado em mexicano, em espanhol.
Nem todo em espanhol, Juras. Parte do filme também é falado na língua... Aliás, boa parte do filme também é falado na língua nativa das personagens... Bom, nativas do filme.
Sim. É, ali o filme se passa nos anos 70, né? Bom, é um filme preto e branco, o que já afasta muitas pessoas, né? Assim como tem gente que não gosta de filme musical, por ser musical, tem gente que não gosta de alguns filmes por serem preto e branco, né? O que é, às vezes, uma tristeza muito grande, porque...
Eu não gosto também, não.
Nesse filme, inclusive, faz parte da narrativa, não gosta?
Não, no geral, nesse eu gosto, mas filme preto e branco pra mim é tipo, ah, eu preciso de cores. Eu sou essa pessoa, eu admito logo aqui.
Eu entendo, estou te julgando nesse momento, mas ainda bem que é só podcast. E aí o seguinte, eu acabei de assistir, foi o último filme que eu assisti da minha maratona lá dos filmes do Oscar, e eu deixei por último por razões óbvias, que estava ganhando tudo, e eu queria, pai, vamos ver se ele fecha com chave de ouro a minha maratona. De filmes bem médios, inclusive, acho que o Oscar esse ano tá bem fraco. Eu gosto de alguns deles, assim, mas é tudo muito. Não tem nada aquele caraca, pô, meu Deus! Ah, né? Aquele você sai gritando na rua de filmaço que vai ganhar tudo, que você tem certeza e tal. Não, tem vários filmes ali, nota 8, nota 7, nota 9 ali, mas eu não achei nenhum nota 10 ali, não. Também não tô aqui pra falar isso, né? A gente vai ter um outro podcast pra falar sobre isso. Mas, falando especificamente do Roma, eu não consegui me desvencilhar de uns 3 anos atrás, mais ou menos, ter visto Que Horas Ela Volta, que fala de uma temática um pouco semelhante, um pouco não, muito semelhante, e um pouco mais didático, né? O Que Horas Ela Volta é bem mais didático, o nacional. Então eu não consegui desvencilhar, mas o negócio aqui é que tem a direção do Alfonso Cuarón, que é um monstro. Essa câmera dele, essa paciência que ele tem em mostrar algumas coisas, o cotidiano, essa escolha da narrativa do preto e branco é uma escolha excelente para mostrar que pra Cleo, ela vê realmente o mundo é preto e branco pra ela, sabe? Quanto pras outras pessoas, as pessoas adoram dizer, né, que não, o mundo não é só o preto e branco, não é só assim, não. Mas pra ela, era o preto e branco. Existe uma parede invisível gigantesca que a gente discutiu muito quando a gente fez lá o programa sobre Que Horas Ela Volta, e você acaba percebendo durante todo o filme. Eu achei um filme bem bacana, bem corajoso, bem difícil. Um filme difícil de assistir. Mas é muito reconhecível para quem se posiciona na situação daquela família, né? Eu tive a minha vida toda, minha família de classe média alta, então na minha casa sempre teve uma empregada doméstica e tudo, e eu tive essa rotina de muitas vezes ter a empregada doméstica como um parente da família, e que você sabe que, como é mostrado no filme, é parente até certo ponto, né? Que às vezes a pessoa sai da sua vida e tudo mais, etc.
Juras, o carinho com que o Cuarón ele filma a Yalitza Aparicio, que faz a Cleo, a forma tão amorosa como a câmera dele sempre retrata, e a câmera é dele, lembra? Que a fotografia, no caso, ele é o diretor de fotografia, ele não é só apenas apenas o diretor, ele também tá fazendo a filmagem do filme. A forma como ele fotografa a Cleo é de um amor, de um carinho, que contagia o filme todo. E a cena dos falcões lá, cara, aquela cena do massacre dos estudantes é de uma crueza assustadora. A forma como ele fotografa aquilo e a forma como aquilo é montado dentro do filme e leva pra cena dentro da loja é assustador. Toda a progressão do conflito que a gente vê, repito, esse não é meu filme favorito do Oscar, mas eu não consigo deixar de admirar a forma como o Alfonso Cuarón contou essa história. Pra mim, Que Horas Ela Volta é melhor. Pessoalmente, eu acho Que Horas Ela Volta é melhor, por ter um foco muito maior numa catarse da personagem da Regina Casé. Existe uma resolução pra aquela personagem. Aqui a história, a resolução é não ter resolução, por assim dizer. Você tem um momento de catarse muito grande, você tem um momento do abraço que tá em todos os posts do filme, que é realmente um momento muito, muito grande, é um momento de muito coração no filme. Mas a forma como a história se mostra muito cíclica, por mais que você tenha uma quebra muito grande com a questão do pai, da Dona Sofia, que aliás a Marina de Tavira também faz um trabalho estrondoso aqui, com a personagem que podia ser muito ingrata para algumas atrizes. A forma como essa história termina meio cíclica, apesar dessa quebra, que não envolve diretamente a Cleo. E é justamente esse problema. Justamente por essa quebra não envolver diretamente a Cleo, que é a nossa protagonista, que é quem rouba todos os olhares do filme, quem é que rouba todas as cenas do filme, quem é que tem toda a atenção da câmera, me parece um filme sem muita resolução. A gente não pode fugir muito, aquela era a realidade do Cuarón. O filme é baseado na infância de classe média alta que o Cuarón teve lá no bairro de Roma, mas do ponto de vista de narrativa, me parece um tanto sem punch, sem uma história sem conclusão até.
Eu acho que foi. Acho que o objetivo era esse, né? Uhum. Tinha um objetivo assim, não tinha?
Tinha.
De ser um negócio sem conclusão, porque a gente se passa lá na cidade do México e a gente aqui no Brasil consegue se identificar totalmente com a realidade
não,
daquela.
Claro! Família e tudo, eu me lembro, né? De uma entrevista que eu vi na época do Que Horas Ela Volta, de um brasileiro que morava na Alemanha, e que falava que os colegas alemães dele falavam que aquela realidade, você ter uma empregada que dorme em casa e tudo isso, era muito distante dessa realidade europeia deles. Enquanto isso, na América Latina, isso é absurdamente comum. É um filme que funciona porque retrata a realidade do Cuarón, mas é justamente por retratar essa realidade do Cuarón e essa ausência de quebra ser parte da realidade do Cuarón, por conta disso, é parte da história. Do ponto de vista narrativo, pra gente, essa ausência de quebra acaba... parece que a história, tá faltando alguma coisa pra história. É isso que eu tô querendo dizer. Por mais que faça sentido pro roteiro do Cuarón, por ser a vida dele ali sendo retratada.
Eu achei que o filme... esse filme seria facilmente o filme que eu não me conectaria. Justamente por causa... Tanto pelo fato do preto e branco, que é algo que eu não gosto tanto, e o fato dele ser bem lento, ele se mover de uma forma bem lenta, que é algo que eu também não consigo, porque eu não consigo ficar atenta, né? Não consigo prestar atenção se tiver muito lenta as coisas. Por exemplo, em Um Regresso, é um filme que começa absurdamente lento, é tipo 5 minutos de um rio correndo, eu fiquei tipo, meu Deus, eu não aguento mais. Só que nesse filme, em Roma, eu consegui me conectar. Acho que isso também serve bastante do que você estava falando, de eu também ter tido alguém na minha vida que foi tipo uma pessoa que assim, minha mãe estava quase sempre trabalhando o tempo todo, e aí eu tinha que era a nossa babá, porque a gente era tipo muito novo, e querendo ou não a gente consegue se identificar na situação, mas eu acho que o filme também ele tem muito coração, sabe? Tipo assim, ele não é uma coisa só estética. Porque alguns filmes, tipo, você nota que, eu quero mostrar que eu consigo fazer isso. O próprio Regresso, pra mim, é um ótimo exemplo. Sem querer entrar nessa crítica. Mas, tipo, eu acho isso, o Regresso, muito estética. E nesse filme que tem tanta questão da estética, dele ter feito tantas, de ter feito tantos cargos, ele mesmo. Mas, ainda assim, você nota que aquilo vem de uma verdade, entendeu? Você nota que tem sentimento. E eu senti aquilo, eu consegui me conectar, eu me emocionei. Então, também não é favorito meu de Oscar, e eu achei bom, mas também tipo, não foi um evento assim na minha vida, entendeu? Eu achei que é um filme bem bom, mas eu acho que ele merece esse reconhecimento, entendeu? O reconhecimento que ele tá tendo é muito merecido.
Gostou, Rogério?
Então, eu já acho aquele filme pá do Oscar, entendeu? Totalmente contrário do que vocês acham. Eu acho o filme primoroso em todos os sentidos. Eu gosto muito, muito de verdade do Que Horas Ela Volta. Assisto todo ano, umas 2-3 vezes, assim. Só que eu acho que ele... É claro, a temática é parecida, mas eu acho que eles vão para caminhos muito diferentes, né? Eu acho que o Que Horas Ela Volta, ele já é um filme mais simples, e ele é um filme que ele te leva para você acreditar em uma coisa, né? Que seria num novo Brasil, um Brasil diferente, um Brasil que novas pessoas com pessoas ganhando visibilidade e ganhando poder,
oportunidades
exatamente, pessoas que não tinham e tal. Aqui eu vejo um retrato mais cru, porque eu acho que a vida é assim, né? Dificilmente você ia ver uma cena da piscina no México nos anos 70 ali com aquela moça e tal. Eu acho que aquilo tudo é a visão do garoto sobre aquela história. Então, por isso que você tem aquela câmera. Eu acho que é, pra mim, inclusive, é o único problema, que acho que ele acabou abusando demais dessa técnica, que é aquela câmera que parece uma câmera de segurança, que ela vai seguindo pela casa. Uhum. Mas ela serve, na verdade, pra mostrar a visão da criança e do que a empregada, na verdade, tem que ir andando pela casa, o que ela vai enxergando. Porque ela tem que ir apagando todas as luzes, ela tem que ir recolhendo todos os copos. Ela nunca tá vivendo a vida dela, né? Ela tá sempre vivendo a vida de todo mundo. E ela, logo no começo do filme, ela diz que se ela tivesse morta, ela ia tá feliz, porque ela não ia ter tanta responsabilidade, tanta carga em cima dela. Eu acho o filme, cara, primoroso, assim. Eu acho uma verdadeira obra-prima, porque ele mostra sem precisar de sem precisar das coisas que o Inarritu faz, que é transformar o sabe, naturalmente...
Isso aí, Rogério, vai, fala.
Não, porque eu acho que, assim, naturalmente, ele é um filme que traz aquela emoção que o Cuarón garoto queria mostrar pra gente. Quem foi essa garota que tomou conta dele a vida toda? E que existe até hoje, que ele teve o prazer de passar o filme pra ela, sabe? De perguntar. Ele não foi revisitar, ele não foi... Ele, claro, viu fatos históricos pra poder construir, reconstruir a casa, reconstruir aquele cenário, as ruas, as confusões todas que tiveram ali e tudo mais. Mas ele não... Eu tenho a sensação de que ele não chegou pra ela e falou assim: senta aqui, me conta todas essas histórias aí que eu quero fazer um filme. Eu acho que ele fez do que ele lembrava, do que ele viu, do que passou com ele e tal. Eu acho que se fosse feito de uma maneira... Eu acho que o Quero Zé La Volta, ele é um pouquinho... Apesar de eu amar, eu amo de verdade esse filme, cara. Mas ele é um maniqueísta, de certa forma, assim. Pra te mostrar que os patrões são ruins e a empregada é boazinha e a menina que chega do interior, ela consegue o seu espaço e ela tem que lutar por isso e tal. Por mais que eu compreenda e eu compre totalmente isso, eu acho totalmente verdadeiro, o filme do Cuarón, ele é mais isento. Ele assiste isso de fora e fala: olha essa história.
Você é quem julga, né? Ele não coloca a opinião, né? Assim,
não tem,
assim, eu quero que você entenda isso.
Exato. Nem pra mãe dele, inclusive. Porque, assim, ele dá... A mãe dele tem um momento que ela fala: senta aqui, vamos conversar, pelo amor de Deus. Nossa, não é possível que você passou por isso. Ela até chora junto, quase, com a garota, quando a garota fala que tá grávida. Mas dá 10 minutos, o cara pisou no cocô, vai embora da casa, ela já tá xingando a menina, entendeu? Então, quer dizer, você fala, é aquele negócio, ela é da família até certo ponto.
Até certo ponto.
Né? Aí, tipo, você não limpou o cocô, pronto, eu já vou te xingar, já vou te ameaçar de te botar na rua, você não é da família, coisa nenhuma. Então, eu acho que é por isso que aquela cena do final, ela é tão catártica, assim, porque ela é a soma de tudo, sabe? Ela é a família, sabe? E por mais que as pessoas
tem
não,
spoiler,
não achem... Não tô falando. Eu tô falando da cena do final. Mas ela é uma cena... Eu fiquei sem ar, cara, sério, Sabe quando você... Eu falei, não. Porque você não sabe quem é o Cuarón ali, né? A gente sabe depois, né? Você vendo... entrevistas, então, mas você vai descobrir quem é. Eu não vou falar aqui também. Mas eu não sabia até aquele momento, porque eu não li nada, eu queria assistir o filme todo 100% limpo. E eu falei, meu Deus, cara, será que ele não tá aí? Será que... E é muito legal, cara. Eu realmente acho que é o filme do Oscar pra mim, e eu tô torcendo muito por ele. Pena que eu acho que não vai ganhar. Porque tem muitas barreiras, né? Como a Ana disse, ele é um filme da Netflix, ele é um filme falado em espanhol, é um filme preto e branco, sem nenhum ator conhecido. Eu acho que ele ganha de diretor facilmente, mas, infelizmente, acho que a gente não vai fazer podcast especial dele.
Espero que não, pra fazer um infiltrado na clã.
Que é outro filmaço, inclusive.
Qual o melhor filme da Netflix lançado em 2018, na opinião de você? Não fala no top 10, porque, né?
Meu top 10 preenche, assim, eu vi 11 filmes aí, só tiro um.
Eu fico com Roma aí, independente de tudo, apesar de tudo, é o melhor filme da Netflix e é o ponto de virada da Netflix, não tem jeito. É o filme premiado, é o filme que abriu as portas do mundo da Netflix, o que as pessoas lembram do House of Cards, que foi o começo das produções originais da Netflix e tudo mais, o Roma vai ter essa importância pra Netflix, porque vai trazer prêmios, aliás, já trouxe prêmios importantes pra casa e quebrou tudo, né? Não tem jeito, né?
Roma, eu acho que é uma unanimidade aqui sobre o grande destaque da Netflix esse ano. Não é à toa, como a gente falou, não é à toa essa indicação ao Oscar de melhor filme.
É, não é à toa o aspecto, a beleza técnica e a beleza narrativa do filme. É, não é à toa que a gente tem tanto coração no filme. É, pra mim, Roma é fácil o melhor filme da Netflix em 2018 sem cansar muito.
É, acho que seria até mais fácil, assim, tirando Roma, qual é o filme favorito de vocês na Netflix? Ah, porque...
Poderia, né? Poderia ser assim.
Sabe por quê, Júlias? Porque o Roma, eu vejo ele como um filme 100% completo, sabe? Ele é um filme que poderia estar no cinema, ele pode estar no Netflix, ele poderia passar na TV, ele poderia estar... Eu queria muito ter visto no cinema, infelizmente não consegui. Porque deve ser uma experiência totalmente diferente, cara. Porque ele fez pensando nisso e é um filme bonito demais. Ele é preto e branco, mas ele não tem aquela aparência de preto e branco antigo. Ele não tem granulado, né? Ele usou o digital preto e branco. Então você tem a melhor resolução possível em preto e branco. Então,
interessante.
É muito bem pensado, né? É um filme que ele pensou demais mesmo pra fazer, e aí a Netflix falou, toma aí um montão de dinheiro. Ele falou, calma, nem vou precisar de tanto assim, vou fazer aqui. E aí fez esse filmaço. Eu acho que tirando, então, o Roma, eu gosto muito do Serra Burgers, cara. Acho o Serra Burgers um filminho do coração. Filminho do coração.
Ela não acha a sua toda, mas beleza. Eu vou dizer o seguinte, tirando Roma, dois aqui, Aniquilação e o Khan. São duas recomendações que eu faço aí. Vejam, pelo amor. A Aniquilação é mais difícil, né? O Khan é mais fácil de assistir, apesar de ser um filme de terror.
Eu fico com Aniquilação. Se for pra tirar Roma, é Aniquilação na cabeça.
Aí.
Eu fico com Sociedade Literária.
Muito bonitinho, excelente. Excelente. Falamos sobre a Netflix e seus filmes aqui, lançados em 2018. Vai virar um padrão aqui, né? Todo ano a gente vai fazer o nosso resumão de cinema e o nosso resumão da Netflix. 2019 sai tanto filme. E tanto filme grande. E tanto filme que a gente nem sabe que vai sair. Exato. Que não tem trailer, não tem anúncio, não tem nada. E do nada sai um filme do Christopher Nolan pra Netflix.
Acho que eu tinha um infarto. Se acontecesse isso, eu infartava.
E aí a gente vai virar um padrão aqui, porque a Netflix virou um grande player do mercado e existe a real divisão cinema-Netflix. Então, por que não falar aqui? Afinal, a gente fala sobre filmes, né? A Netflix está lançando muitos filmes. A tendência é lançar quase o dobro de filmes que saíram em 2018 é saírem em 2019, que já começou cheio de filmes aí, né? Tem um monte de filme aí, de Polar, tem um Velvet... Tem o Io, tem muita coisa pra gente. Se bem que o Io é o Io comecinho do ano, né?
É, o Io foi agora em janeiro, esse nem vale muito a pena. Se quiser já pular ele.
Spoiler!
Spoilers ano que vem!
Muito bem. Fechamos, deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Lembrando que você pode mandar sua mensagem também lá no Twitter, @rapadura, ou segue a gente no Instagram, @cinemacomrapadura. Lembrando que nós temos aqui links na postagem para algum dos artigos que a gente mencionou aqui durante todo esse programa, artigos produzidos pelos nossos redatores, colunistas e tudo mais, falando sobre a Netflix e sua ascensão, suas batalhas travadas no ano de 2018. Tem muita coisa interessante, um conteúdo bem rico e bem completo e totalmente correlacionado, né? Existe uma timeline nele ali que é muito importante para você acompanhar. Sobre tudo isso, lembrando também que tem trailers de alguns dos filmes aqui nos comentários para você, né? Ver aí, esse filme que eles falaram lá, que filme é esse? Vai lá, tem um trailerzinho aqui no comentário, a listagem de alguns filmes que nós comentamos. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!